por agradecer a presença do Sr. Ministro da Justiça, do Sr. Secretário de Estado. Agradeço também a presença do Sr. Presidente da Primeira Comissão, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Hoje o debate é sobre o Orçamento 2009 para a área da Justiça e eu começo por elencar, em traços muito gerais, brevitatis causa, aqueles que são os aspectos essenciais do Orçamento de Justiça para 2009, respaldados no Orçamento que foi patente e apresentado à Comissão de Orçamento e Finanças, oriundo da Comissão, da Primeira Comissão. Esse Orçamento releva, inter alia, que o Governo, em termos de ações prioritárias para 2009, visa três eixos fundamentais. A promoção da desburocratização e digitalização e resolução alternativa de litígios, a impulsionação da inovação tecnológica na justiça e a qualificação da resposta judicial e a promoção do combate ao crime e justiça penal com o reforço da cooperação internacional. Neste sentido, o Orçamento de Estado 2009 para a área da justiça contempla uma verba em termos de despesa consolidada que ascende a 2.249,1 milhões de euros, o que corresponde a 2,8% da despesa total da Administração Central e a 1,3% do PIB. Para termos uma ideia comparativa daquilo que é o Orçamento de Estado para o Ministério da Justiça, importa referir que o orçamento mais avultado em termos setoriais é do Ministério da Saúde e esse representa cerca de 8.500 milhões de euros, qualquer coisa como 11% da despesa da Administração Central do Estado e 5,1% do PIB. É o orçamento mais avultado, é o Ministério da Saúde, a par com o Ministério da Educação, ligeiramente mais baixo. É ainda importante elencar, em termos orçamentais, estamos na Comissão de Orçamento e Finanças, discutir o orçamento, é bom não esquecer esse detalhe, é o detalhe sédia, como dizia Mirre van der Rohe. A despesa total consolidada apresenta um crescimento de 60,5%, correspondente a cerca de 847,5 milhões de euros, traduzido num acréscimo de 4,6% na despesa do subsetor Estado e no subsetor dos serviços e fins autónomos em 99,3%, em virtude das aquisições financeiras a realizar no Instituto de Gestão Financeira e da Infraestrutura de Justiça IP. Last but not least, agora citando, parafraseando Shakespeare. Um dos elementos mais relevantes do Orçamento de Estado da Justiça para 2009 é, sem dúvida alguma, o seu crescimento. Enquanto que o Orçamento de Estado para 2009, lato sensu, cresce 3%, o Orçamento de Justiça prevê um acréscimo significativo de 14,1%. Ainda de acordo com o relatório da Primeira Comissão, o Orçamento para a Justiça, no que concerne ao Orçamento por Finalidades, refere que o seu valor ascende a 1.366.984,458 euros, corresponde a 86,1% total, apresentando um acréscimo de 8,5% face a 2008, enquanto que o orçamento de investimento, 222.110.909 euros, corresponde a 13,9% total, apresentando um acréscimo de 86,5% face a 2008, como se pode constatar do relatório e dos gráficos que dele constam. Relativamente às fontes de financiamento, as receitas gerais do Orçamento de Estado, 545.502.000 euros, correspondem a 34,1% do Orçamento de Justiça. As receitas próprias da Justiça, 1.027.288.805 euros, correspondem a 64,2% do Orçamento da Justiça. E o financiamento comunitário, 26.242.502 euros, correspondem a 1,6% do Orçamento de Justiça. No que concerne em relação às diversas atividades a que está alocada esta despesa orçamental, o relatório da Primeira Comissão faz, naturalmente, referência, desde logo, ao novo mapa judiciário e à fase experimental da implementação dos novos modelos de organização territorial, de competência e gestão, nas três comarcas-piloto, Alentejo Litoral, Baixo Voo e Grande Lisboa Noroeste, faz ainda referência à reorganização dos tribunais, com a implementação do novo modelo de gestão e a digitalização total dos processos pendentes, a requalificação das infraestruturas, o apetrechamento dos tribunais, inter alia. No que concerne ao sistema judicial, o relatório dá nota também das reformas legislativas e orgânicas em curso, da modernização tecnológica, do descongestionamento dos tribunais, da redução alternativa dos litígios, sinceramente no que concerne às instâncias de arbitragem, e obviamente no que se reporta ao sistema prisional, é feita também uma referência à reforma do parque penitenciário, sendo que nesta sede é também respaldado no orçamento a construção de 9 estabelecimentos prisionais em todo o país. Bom, estas são em linhas muito perfunctórias daquilo que respalda de essencial do Orçamento de Estado 2009 para a área da Justiça, mas para aprofundar um pouco melhor as linhas de força que informam a ação do Ministério para 2009, nada melhor que ouvir o Sr. Ministro da Justiça. Eu gostava, antes de dar a palavra à Vossa Excelência, de dizer aos Srs. Deputados que o modus operandi destas reuniões, hoje, no caso concreto, enfim, desta reunião, circunscrito a um modelo específico, será o seguinte: o Sr. Ministro da Justiça fará uma primeira intervenção, 10, 15, 20 minutos, e seguir-se-á uma ronda de perguntas, que eu espero que seja apenas uma ronda de perguntas, 10 minutos a cada grupo parlamentar. As perguntas serão agrupadas em bloco e o Sr. Ministro responderá de seguida. Naturalmente, o Sr. Ministro terá toda a faculdade, querendo, sempre que se justifique, delegar essas respostas nos senhores secretários de Estado aqui presentes. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Sr. Ministro da Justiça. Sejam bem-vindos, Sr. Secretário de Estado. Tenho Vossa Excelência, Sr. Ministro da Justiça, a palavra.
Muito obrigado. Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sr. Presidente da Primeira Comissão, Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas palavras, que constituíram um ótimo introito àquilo que temos aqui para examinar. Eu queria começar por dizer, recordar que este é o 4º orçamento que apresentamos nesta legislatura, o último orçamento da legislatura. Ele só pode compreender-se como o resultado de um conjunto de ações e de reformas que foram sendo traduzidas nas propostas de orçamento que anteriormente foram apresentadas e que também estiveram sob exame nesta esfera, nesta reunião de 2 comissões que intervêm na preparação do orçamento. Na verdade, nós continuamos e mantemos os objetivos essenciais que constavam do nosso programa e que foram, a certa altura, enriquecidos com um compromisso que celebramos no respeito a um conjunto de reformas legislativas. Sentimos que, no essencial, esses rumos foram prosseguidos e também queremos voltar a dizer que essas reformas legislativas foram realizadas e estão sendo acompanhadas, no essencial, com base no mesmo consenso que elas presidiu, à exceção de uma dessas 9 reformas legislativas. Realmente foram revistos o Código Penal, o Código de Processo Penal e introduzida a mediação penal. É uma área que se encontra sob acompanhamento e monitorização e que será objeto de aperfeiçoamento na altura própria, quando terminar esse ciclo de observação e estudo da realidade. O mesmo aconteceu com a autonomia administrativa e financeira atribuída ao Conselho Superior de Magistratura, de forma a dotar de instrumentos mais eficazes esse órgão de gestão, esse órgão constitucional de gestão da nossa magistratura. O mesmo com o acesso à magistratura que está hoje em vigor. Os auditores de justiça que se encontram hoje no SES entraram sob as novas regras que a Assembleia aprovou. Os seus estudos decorrem sob os novos princípios e a diferenciação entre Ministério Público e Magistratura Judicial, nos termos nessa lei prevista, está a ser observada nessa preparação. O mesmo em relação aos recursos cíveis, que apesar de, em data recente, terem entrado em vigor na sua reforma obtida e aprovada pelo consenso que aqui mencionei, já fizeram chegar alguns recursos ao Supremo Tribunal de Justiça, que vão ser decididos com a aplicação das novas regras, que representa um período relativamente curto em relação à trajetória dos processos da primeira instância para a última instância, dados colhidos e confirmados pelo Supremo Tribunal de Justiça. O mesmo também em relação ao Estatuto da Magistratura, onde, é preciso dizê-lo, nesta altura vigora um regime em que o acesso, quer à relação, quer ao Supremo Tribunal de Justiça, inclui uma defesa pública do currículo do candidato diante de um júri representativo. E também está hoje assegurado que aquele quinto dos membros do Supremo Tribunal de Justiça que a Constituição prevê que não seja preenchido por magistrados, não pode agora, por lei, senão ser preenchido por não magistrados. Queria ainda mencionar o mapa judiciário, aqui adiante dedicarei mais algumas palavras, e, last but not least, para continuar na mesma linha do Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, a ação executiva, cujo diploma, cujo decreto-lei já foi aprovado pelo Governo e promulgado pelo Sr. Presidente da República e que irá permitir enfrentar um dos focos da problemática do sistema judicial português que tem constituído maior preocupação ao longo dos últimos anos e de vários governos. Diria que este aspecto do balanço legislativo é um aspecto que nos parece francamente positivo e capaz de sustentar ações no terreno, ações práticas e resultados ao longo do resto da legislatura. Isto quando não está já a fazer em relação àqueles diplomas que há mais tempo entraram em vigor. Em relação aos nossos grandes objetivos, permitam-me que isole alguns. Primeira grande preocupação e primeiro grande objetivo: fazer com que um sistema que se congestionava passasse a ser um sistema em descongestionamento. Nós vínhamos de 10 anos em que, de uma forma constante, as pendências acresciam entre 100 mil e 120 mil às pendências do ano anterior. E esse ritmo precisava ser interrompido e precisávamos de iniciar uma descida. Em reuniões anteriores, disse aos seus deputados que estávamos nesse caminho. Eu gostaria agora de lhes dizer que descemos em 2006, descemos as pendências também em 2007 e estamos muito confiantes que essa tendência se confirmará em 2008 e prosseguirá em 2009. Porque a bateria de instrumentos, cerca de 20 medidas que foram distribuídas por dois planos, continua a produzir os seus efeitos e porque há novas medidas que vão agora produzir novos resultados. Posso referir à área dos acidentes de trabalho sem grandes consequências, com pequenas incapacidades que podem ter uma tramitação mais rápida. Posso referir os processos de inventário, onde, não havendo litígio, não havendo necessidade de intervenção judicial, outras entidades se poderão encarregar, como a lei, o diploma que já foi aprovado prevê, no sentido de, além de notários, conservatórios, etc., poderem ocupar-se dessas atividades que são, como todos aqueles que exercem atividades ligadas aos tribunais sabem, extremamente consumidoras de tempo, extremamente dilatadas no tempo, talvez as formas mais morosas de processo de que há conhecimento na vida judiciária portuguesa. Todas essas medidas, bem como outras que com o tempo produzem a plenitude dos seus resultados, recordam-se das medidas sobre contravenções e transgressões transformadas em contraordenações 25 anos depois dessa ideia ter sido preconizada num programa de governo, todas essas medidas persuadem-nos de que poderemos dizer no ano que vem que a 10 anos de subida das pendências se seguirão 4 anos seguidos de descida das pendências. É importante dizer que no plano internacional existe um reconhecimento desta realidade. O último relatório da Comissão para a Eficácia da Justiça do Conselho da Europa atribui a Portugal uma posição elevada nesta matéria da resolução de situações como a que descrevemos. Trata-se de um coeficiente chamado clearance rate, que compara os processos finos, o número dos processos finos, com o número dos processos entrados. E aí a nossa posição é 112, o que significa que o próprio peso das pendências e da luta contra as tendências nos ajudou a constituir uma capacidade de resposta que é hoje superior ao número dos processos entrados. Eis, portanto, um objetivo que pensamos continuar a combater através das medidas que indiquei e também das que constam de um segundo plano de ação contra o congestionamento e também com outras medidas desencorajadoras do recurso excessivo, e nomeadamente da parte de grandes litigantes, com a criação de alternativas. Todos têm consciência, isso foi aqui dito muitas vezes, que há centenas de milhares de pequeníssimas ações executivas e declarativas que são introduzidas em tribunal por poucas dezenas de entidades, poucas dezenas de empresas, gerando um efeito de congestionamento no sistema enorme. E para isso nós temos procurado diversas alternativas, uma das quais mencionarei a seguir a propósito da ação executiva, já que é na ação executiva que se tem concentrado o maior número desses espécimes. Portanto, primeiro grande objetivo, e o objetivo que queremos ganhar, descongestionamento do sistema. Onde aumentava, queremos que diminua. Diminuição consistente do congestionamento do sistema. Segundo grande objetivo, tem sido um traço constante da nossa atividade, libertar a economia e o cidadão do peso da burocracia da justiça e dos serviços de justiça. Empresas e cidadãos têm estado submetidas a milhões de exigências, de documentos, de certidões, de deslocações, de repetições e de controlos e de duplos controlos. E foi isso que nós procurámos, do ponto de vista legislativo, ir demolindo, de forma a obter resultados que nos permitam dizer, num possível livro branco, a quantidade de milhões de atos dispensáveis, de deslocações, de cartões e de controlos duplos e dispensáveis foram eliminados. Reparem, nós hoje temos um documento único automóvel que já deu lugar a 5 milhões e 329 mil emissões. No passado tínhamos aqui um pouco mais de 10 milhões, livrete e título de registro de propriedade. Temos, por exemplo, 1 milhão e 4 mil certidões permanentes. Como sabem, é um instrumento que permite dispensar, através de um código e de um acesso pela internet, permite dispensar certidões de papel. Estes 104 mil, ou melhor, 1 milhão e 4 mil certidões permanentes. Isto é, 1 milhão e 4 mil certidões permanentes. Representam, no mínimo, uma economia do dobro ou do triplo em papel. Publicações no Diário da República substituídas por 1 milhão 354 mil publicações online. Informação empresarial simplificada, 792 mil. Como uma informação destas substitui 4 informações em papel, são 2 milhões e 800 mil documentos que são substituídos por 792 mil informações empresariais unificadas. E já nem cito neste contexto a Casa Pronta ou a Empresa na Hora, que hoje recebe a adesão de 73% das pessoas que constituem a empresa. O que significa que ela não só se instituiu numericamente, 60.900 empresas criadas por esta via, como também uma grande participação de todos aqueles que querem constituir empresas e agora o podem fazer em qualquer coisa como 33 minutos. Trata-se, aliás, de uma, como já aqui tive o gosto de referir, uma inovação com grande aceitação internacional, junto de diversas estruturas, Banco Mundial, Comissão Europeia, diversos países que hoje estabelecem connosco acordos de transferência de tecnologia para permitir a utilização deste processo. E eu, sobretudo, queria dizer daqui que no nosso programa constava a ideia de libertar a economia do empecilho que possam ser os serviços de justiça. E, evidentemente, também os cidadãos, visto que os cidadãos deslocam-se, são submetidos a duplos controlos, etc. E sentimos que esse objetivo foi cumprido. E quando se analisa o que se passa no notariado, o que é o duplo controlo, a escritura facultativa, etc., é realmente de libertar a economia e o cidadão deste enorme peso de que nós falamos. Este trajeto vai continuar e estes números vão aumentar. O número de deslocações, de cartões, de papéis, de certidões e de controlos, nomeadamente controlos duplos, vai continuar a ser reduzido, realizando-se aqui não apenas um serviço ao cidadão e à qualidade de vida do cidadão, como um serviço às empresas que suportam custos de contexto elevados e que, por esta via, o vem reduzido. Nós dizíamos que a economia, a justiça deve também ela dar um contributo líquido para a economia e não ser apenas um peso, e sentimos que isso vai poder ser prosseguido com este orçamento, até porque verão que aquelas áreas do Ministério, nomeadamente o Instituto de Registro e Notariado, em particular o ITIG, que tem um grande papel neste domínio, vêm as suas dotações aumentadas, de maneira a poderem corresponder integralmente a este desafio de libertação das empresas e dos cidadãos da acumulação da burocracia. Queria referir a qualificação da resposta judicial, que é também um dos nossos grandes objetivos. Aliás, os tribunais correspondem a cerca de 40% das aplicações de fundos públicos na área da justiça, é significativa, portanto, o segmento mais utilizador desses fundos. Nós aí temos, por um lado, um processo no domínio tecnológico, temos um processo de desmaterialização em curso, e essa desmaterialização é um elemento fundamental para a aceleração da resposta. Vamos prosseguir não só com o projeto respeitante às entregas, que hoje já conduziu a que 408 mil peças e documentos dessem entrada nos tribunais por via eletrónica, e no próximo ano vamos avançar para a prática dos atos dos magistrados judiciais e dos magistrados do Ministério Público em suporte informático, o que nos colocará, segundo o Conselho da Europa, entre os 5 ou 6 países europeus melhor colocados nesta matéria. Queria a este respeito registar que, da parte dos nossos magistrados, e quero distinguir em especial os magistrados judiciais, tivemos um ótimo acolhimento para esta meta e uma participação muito significativa nas ações de formação que elas requereram. Nomeadamente, nós registamos 139 sessões de formação e um número superior a 1 milhar de magistrados que participaram nessas formações, nessas ações de formação. É, portanto, um dado muito significativo que torna possível avançar-se para essa nova plataforma e encontrar novos ritmos de resposta. Quer também dizer que no domínio das injunções já tínhamos encontrado, já tinha sido aqui anunciado ano passado, uma plataforma deste tipo, ela encontra-se materializada, está sediada no Porto, e já 35.562 injunções foram processadas eletronicamente, com emissão de 144.300 títulos executivos. Foi uma primeira experiência que funcionou com muito sucesso e que estamos convencidos que no próximo ano se irá também manifestar nos nossos tribunais de primeira instância, onde vai vigorar essa obrigatoriedade de prática dos atos em suporte informático. Temos também aqui a registar a aplicação da reforma do mapa judicial, da revisão do mapa judicial em 3 circunscrições piloto, que entrarão em funcionamento no próximo ano judiciário e que permitirão avaliar aspectos positivos, também o que possa ter de ser aperfeiçoado, em relação a uma experiência e a um desenho de reforma que foi concebido para todo o país, mas que, por razões de conceito e por razões de prudência reformista e de necessidade de avançar gradualmente num domínio como este, começou por ser aplicada a 3 circunscrições piloto: Lisboa, Nordeste, Baixo Volga e Alentejo Litoral. É uma matéria que já foi muito discutida, não vou debruçar-me agora sobre ela. Esta atividade, esta entrada em funcionamento tem evidentemente um conjunto de implicações em matéria logística e um conjunto de pormenores que estão a ser examinados com o Conselho Superior de Magistratura em todos os seus aspectos. Para nós, definimos como sendo para nós da maior importância que o tipo de entendimento que pudesse ser alcançado sobre essas soluções fosse o mais largo possível e estamos convencidos que poderemos iniciar este processo gradual de implementação em condições auspiciosas, dada a boa colaboração que temos tido da parte do Conselho Superior do Ministério e de outras entidades têm colaborado connosco neste domínio. Queria também referir a revisão da ação executiva. Falámos várias vezes na ação executiva no passado, no que ela constituía de grande problema do ponto de vista maioritário, dado que a maioria das ações que falamos são pequenas ações emanadas dessas empresas que já referi. A Assembleia aprovou, no quadro daquele conjunto de reformas legislativas, aprovou uma lei de autorização legislativa. Nós preparámos na sequência disso um decreto-lei que já foi aprovado, já foi promulgado e que estará brevemente em condições de poder ser preparado à sua aplicação e aplicado. E teremos aí, para lá de uma correção e de uma modernização de todos aqueles aspectos que ao longo dos últimos 7 a 8 anos concitaram críticas e concitaram observações de reforma, teremos para além disso uma grande novidade, que é a possibilidade de criação de centros de arbitragem na área executiva. Para além da célebre lista de execuções frustradas, que já também foi aqui muito falada, temos esse centro de arbitragem das ações executivas, da ação executiva. E, como disse, trata-se de uma solução que já venceu todos os testes, nomeadamente de constitucionalidade, e que estará pronta a servir as diversas associações que queiram recorrer a esta forma mais expedita de eliminar centenas de milhares de ações executivas em geral, muito pequenas, que hoje empecilham a vida dos tribunais. Gostaria de dizer que temos, da parte dos grandes litigantes, algumas manifestações de interesse na criação de entidades deste tipo. Temos reunido com uma certa frequência com representantes dos grandes litigantes, na verdade o sistema judicial tem uma 20ª de grandes, entre aspas, clientes, que fornecem centenas de milhares de ações com muita regularidade. Deve dizer-se também que previmos nas custas que eles pagariam um pouco mais, porque eles são um pouco mais responsáveis pelos custos de congestionamento do sistema, que são elevados. O princípio foi aceito, que não sofreu rejeição nem contestação de constitucionalidade. E temos, portanto, aí uma alternativa que nos pode conduzir a um alívio e a uma melhoria sensível do nosso sistema judicial, que há um bom número de anos vive com uma sobrecarga da ação executiva. Quem compara a ação executiva em Portugal com o que se passa noutros países, verá como nós temos sabido concentrar indevidamente nos tribunais e nos juízes um conjunto de missões e de decisões que noutros países não têm estado atribuídos a juízes. Há aqui um elemento de modernização que gostaria de sublinhar e também um fator contribuinte para a redução das enormes pendências que falei há pouco. A propósito do centro de arbitragem, gostaria de dizer que uma das outras orientações do trabalho que temos sustentado ao longo destes anos é o apoio às formas alternativas de resolução dos litígios. E isso tem tido numerosas expressões, em sede de mediação, arbitragem, etc. Eu só queria exemplificar aqui uma vez que já falei da ação executiva, que é o principal projeto para o próximo ano, o Centro de Arbitragem da Ação Executiva. Queria mencionar aqui os julgados de paz, que foram uma criação da Assembleia, uma criação por unanimidade, e que ao longo desta legislatura duplicam o seu número. Nós no próximo ano ficaremos com 24 julgados de paz, passamos portanto de 12 para 24, anunciámos há pouco e protocolámos com 12 presidentes de Câmara a instalação de 5, e com esses 5, o que acontecerá obviamente no ano de 2009, com esses 5 passaremos para 24 julgados de paz. Por último, mas não em último lugar, traduzindo agora, queria dedicar uma palavra à investigação criminal, à justiça criminal, ao sistema prisional e à reinserção social, aquilo que nos países anglo-saxónicos se chama o sistema de justiça criminal. O caso desde que ele entra na polícia até que ele sai da porta da prisão. Nesse conjunto, é importante dizer que se despende mais de 26% dos fundos públicos nesta área, de segunda posição a seguir aos tribunais, tribunais em primeiro, esta linha em segundo. É claro que existe aqui uma faixa, que é a faixa da justiça criminal, mas ela não está contabilizada aqui porque já está integrada no primeiro cálculo dos tribunais. E nós temos aqui uma subida global dos recursos afetos a esta linha, investigação criminal até reinserção, uma subida da ordem dos 10% dos recursos atribuídos a este conjunto. E encontramos não só condições para modernizar, melhorar, operacionalizar, como também temos notícias, por exemplo, o aparecimento da base de dados de perfis genéticos, que vai ocorrer no próximo ano, depois todo o percurso legislativo e logístico e regulamentar feito. Gostava também de sublinhar, suponho que isso ainda merece voltar a ser dito. Nós criámos o ano passado, por acordo internacional em Portugal, um organismo de grande importância, que é o MAOC-N. Isto é um centro de análises e operações contra o narcotráfico marítimo. É um centro dirigido por Portugal, instalado em Lisboa, aqui criado por iniciativa e muita pressão da parte de Portugal, que tem 7 países, que tem os Estados Unidos como observador e que tem um número de operações até ao momento superior a 140. E que é responsável numa retoma muito significativa do combate ao narcotráfico por via marítima. E gostava também, a esse respeito, de dizer que depois o documento que falta nesta atualização dos vários códigos é da revisão do Código de Execução de Penas. Esse trabalho está concluído. Já foi, aliás, objeto de uns comentários por antecipação em vários jornais há algum tempo atrás, mas isso é mais um motivo para poderem ser maturadas e ponderadas as várias opções. A breve trecho, esse documento que está praticamente concluído, virá aqui ao Parlamento e permitirá modernizar e atualizar alguns dos conceitos que vigoram nesta matéria e que são ainda dos anos 70. E entretanto, temos um processo ambicioso de renovação do parque prisional em curso. Já houve a oportunidade de encerrar sete estabelecimentos prisionais. É um número significativo, é difícil encontrar um momento em que isso possa ter ocorrido um encerramento tão significativo, mas evidentemente temos planos de construção de novos estabelecimentos prisionais. Gostaria de mencionar o de Grândola, o de Almeirim e o de Angra do Heroísmo, são os três que se encontram na primeira linha. Também há outros planos de requalificação de outros estabelecimentos e, portanto, este sistema está todo ele em profunda modernização, do quadro legislativo aos estabelecimentos, aos conceitos aplicáveis, quer aos estabelecimentos, quer à ocupação do tempo dos reclusos, ao acompanhamento dos reclusos. Acredito que, a partir do momento em que se efetuou a revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal, na base daquela plataforma política que referi, se abriu um período reformista, um período em que o estímulo para reformar melhorou enormemente e estamos convencidos de que em poucos anos a realidade nesta matéria será substantivamente diferente. Já há muitos fatores que permitem dizer que é, mas permitam-me que deixe para os anos seguintes a caracterização objetiva da, na realidade, de todo este conjunto de mudanças. Também queria voltar a dizer que, na esfera da reinserção social, temos como elemento, desempenha e continuará a desempenhar um papel de franca expansão relacionado com a utilização de penas e medidas alternativas à pena de prisão. Gostaria de voltar a mencionar o nosso compromisso no sentido do alargamento da vigilância eletrónica à violência doméstica, que é uma matéria onde estão em curso aquisições, no sentido de 2009 ser o ano em que realmente se tornará visível esse passo. Só para terminar, diria que, não obstante este processo de crescimento e de cumprimento de objetivos, nós inserimos num processo de descida dos efetivos humanos ao serviço do Ministério da Justiça, uma descida significativa. Na última meia dúzia de anos houve um pendor que se acentuou, mas sem prejuízo de admissões seletivas em várias áreas que gostaria de lembrar, desde os inspectores da Polícia Judiciária e pessoal de apoio à investigação, até aos guardas prisionais e também aos técnicos da reinserção social. Estes são alguns exemplos em que se verificaram, e oficiais de justiça também, é verdade, onde se verificou uma admissão criteriosa de elementos para áreas onde eles faziam falta, não obstante a racionalização do recurso dos meios humanos ter constituído uma linha, uma preocupação e algo que é consistente com o que se passou nos últimos anos. Sr. Presidente, já abusei do meu tempo, ficaria por aqui e responderia depois aos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Justiça, por esta sua exposição inicial. Vamos então iniciar o debate. Tocou, começando pelo PSD, o Sr. Deputado Nuno Melo tinha pedido a palavra para se inscrever. Muito bem. Começando então pelo PSD, em primeiro lugar, depois o PS, a seguir o CDS, PCP e Bloco de Esquerda. 10 minutos a cada grupo parlamentar. Sr. Deputado Fernando Negrão, tem a vossa excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo com amizade. Saúdo igualmente o Sr. Presidente da Primeira Comissão e o meu Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e, enfim, congratular-me por esta oportunidade de podermos dar resposta a algumas preocupações que temos em matéria de orçamento. E, se me permite, Sr. Ministro, eu ia diretamente ao assunto, ou seja, às nossas preocupações que resultaram da análise do orçamento no que a Justiça diz a respeito. E as primeiras preocupações prendem-se com a questão do Parque Judicial. Embora o orçamento nos dê pouca informação nessa matéria, a ideia com que se fica é que o Ministério da Justiça terá optado não pela compra de edifícios para a instalação dos tribunais, mas sim pelo arrendamento de edifícios para o exercício de competências de soberania. Sr. Ministro, parece-me que esta não será a melhor solução, uma vez que estamos a falar em matéria em órgãos de soberania e, portanto, em matérias de soberania, e permita-me que lhe dê dois exemplos. O primeiro tem a ver com uma ideia importada de Espanha, que é a do Campus de Justiça, e que vai ser instalada em Lisboa pela primeira vez, ou pela primeira vez no país em Lisboa, o Campus de Justiça de Lisboa, num edifício arrendado com a concentração de vários tribunais com várias competências. E que começará a funcionar, conforme notícias da comunicação social, no primeiro semestre de 2009. Na segunda-feira passada, o Sr. Secretário de Estado visitou estas instalações, juntamente com magistrados judiciais e magistrados do Ministério Público, e nós não temos a informação se qual é o montante da renda deste edifício. E temos recebido muitas informações provindas dos mais diversos setores, no sentido que o Ministério da Justiça já estará a pagar renda há alguns meses, quando o funcionamento só começará no primeiro semestre do próximo ano. E por isso, Sr. Ministro, eu pedi-lhe que esclarecesse esta situação para que não ficassem dúvidas sobre o pagamento das rendas deste edifício, que parece-nos que são rendas de elevado valor. Uma outra questão, e não poderia deixar de falar nela, tem a ver com o edifício que irá, eventualmente, albergar a comarca da Grande Lisboa Nordeste. As últimas informações que tivemos, através da comunicação social também, foi de que se tratam de instalações, permita-me usar o termo, encalhadas há cerca de quatro anos, que agora terão sido objeto de algumas obras para vir a ser a sede deste tribunal que acabo de referir. Sendo que nestes últimos quatro anos só houve uma entidade interessada na aquisição do edifício e essa entidade, em princípio interessada, desinteressou-se depois de ter inspecionado o edifício e ter verificado que as obras a realizar, designadamente por deficiências das paredes estruturais internas do edifício, são incomportáveis do ponto de vista económico. E a renda mensal, também através da comunicação social, a informação que obtivemos, é que é de 23 mil euros. Sr. Ministro, eu pedi-lhe igualmente que nos esclarecesse esta situação e terminava este ponto dizendo que, efetivamente, estas duas situações de arrendamento têm que ser devidamente esclarecidas, porque arrendar edifícios para o exercício de funções de soberania pode ser perigoso, porque é sempre mau ver um tribunal, por exemplo, ser objeto de uma ação de despejo, seja por qualquer motivo seja, designadamente porque o proprietário gosta de litigar e isso pode acontecer, como nós sabemos que acontece. Uma outra preocupação tem a ver com a alienação do património. O Ministério da Justiça foi o Ministério que mais, no ano de 2008, maior receita arrecadou de venda de património. Acumulou cerca de 117 milhões de euros, o que significa cerca de 60% do valor total da alienação de imóveis do Estado. Deste lote de materiais, de edifícios ou de imóveis vendidos, a única informação que nós temos é que foi vendido o estabelecimento prisional de Lisboa por 58 milhões de euros e o estabelecimento prisional de Custóias em Matosinhos por à volta de 1 milhão e meio de euros. Não temos mais informação do que esta. E permita-me, Sr. Ministro, que lhe diga o seguinte. Nos orçamentos de Estado de 2006 e 2007, existia uma norma que obrigava o Ministério das Finanças e da Administração Pública a publicar a lista dos imóveis de património público alienado. Curiosamente, no orçamento de 2008 e para o 2009 essa norma deixou de existir, quando seria importantíssima, designadamente e principalmente na área da justiça, nós sabermos quais foram os imóveis da justiça alienada. Por isso, Sr. Ministro, eu pedi-lhe, será possível municiar-nos com a lista dos imóveis alienados, incluindo o valor da venda, as condições do processo de alienação e também a identidade do comprador. Calculo que possa ser difícil neste momento, mas seria importante nós termos todos esses elementos. Mas pedia, Sr. Ministro, que nos desse os elementos possíveis neste momento para termos esclarecida esta questão, uma vez que, também através da comunicação social, e vamos tomando conta disto, ou notícia, tendo notícias desta matéria de uma forma muito pontual, tivemos a notícia através do Diário Económico de que o estabelecimento regional de Pinheiro da Cruz iria ser alienado pelo valor de 80 milhões de euros. Mas não temos qualquer informação oficial no que diz respeito a esta matéria e por isso pedia-lhe que nos desse a que neste momento lhe fosse possível. Passando agora para um outro ponto que diz respeito ao sistema prisional. O Sr. Ministro, quando apresentou ou fez o balanço de um ano de governo, numa publicação que é a Justiça de A a Z, um ano do governo, e a propósito do mapa penitenciário, consta nessa publicação o seguinte: a revisão do mapa penitenciário existente, de forma a encerrar estabelecimentos prisionais degradados e de pequena dimensão, e construir novos estabelecimentos prisionais de média e grande dimensão, numa ótica de optimização dos meios existentes, modernização de instalações e melhoramento das condições de segurança nos estabelecimentos, consta de um plano de ação que ficará concluído em 2006. Em 2007, 27 de junho, em 2008, em 27 de junho de 2008, em Viseu, o Sr. Ministro apresentou um plano sumário daquilo que seria a reforma do sistema prisional. Falou num investimento de 450 milhões de euros, na redução dos atuais 50 estabelecimentos prisionais para 32, no aumento de lotação de 200.258 para 12.258 para 14.192 lugares, com um acréscimo de 1.907 lugares e a construção de 10 novos estabelecimentos prisionais. Porém, não foi referido quais os estabelecimentos que faltam encerrar. Os 21 estabelecimentos prisionais que faltam encerrar, quais são esses estabelecimentos, quando serão encerrados, para onde serão transferidos os respectivos reclusos. É que o Sr. Ministro prometeu a apresentação deste plano no ano seguinte, a 2006, e ele ainda não foi apresentado, e por isso eu perguntava-lhe porquê que não foi apresentado e não tem sido apresentado, se já estão definidas estas regras relativamente aos 21 estabelecimentos prisionais que faltam. Uma outra questão diz respeito, e uma outra preocupação diz respeito ao Conselho Superior da Magistratura. O Conselho Superior da Magistratura tem vivido sem verbas adequadas ao seu próprio funcionamento. E tem vivido com enormes dificuldades. Eu tenho, não só na própria primeira comissão, como também em entrevistas, o Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura tem referido as dificuldades com que tem vivido. Inclusive, vai ao ponto de dizer não temos dinheiro, a palavra é prosaica, mas é essa. São estas as expressões usadas pelo Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, o Conselheiro Ferreira Girão. Também, no balanço ou no relatório anual do Conselho Superior da Magistratura, vem dito que o período já decorrido no ano 2008 veio confirmar essas dificuldades, estando impossibilitada, em grande medida, a materialização da autonomia consagrada na lei orgânica. Ou seja, é importante que a autonomia financeira dada ao Conselho Superior da Magistratura seja acompanhada do devido aumento das verbas financeiras. Não porque lhe foi consagrada a autonomia financeira, mas sim porque lhe foi dado um quadro organizativo superior àquele que tinha e que implica despesas de natureza financeira, e também porque a própria lei do mapa judiciário implica novas competências, designadamente os gabinetes de apoio aos juízes, ao Conselho Superior da Magistratura e à necessidade de aumento de encargos de natureza financeira. E por isso, Sr. Ministro, ficaria esta pergunta: será que os 30% de aumento previstos para o Conselho Superior da Magistratura serão, efetivamente, suficientes para estas necessidades? E não sendo suficientes, qual a solução que o Sr. Ministro pretende dar a este problema? Um outro ponto que merece nossa preocupação refere-se ao mapa judiciário. O mapa judiciário, que é a Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, prevê a implantação do novo modelo organizativo judiciário a implementar de forma gradual no país. E vão entrar, ou irão entrar em funcionamento, três comarcas-piloto, que são a do Alentejo Litoral, Baixo Voga e Grande Lisboa Nordeste. O problema que se põe aqui é que deviam ter sido regulamentados no prazo de 60 dias o funcionamento ou a organização destas três comarcas-piloto. Os 60 dias decorreram e terminaram no dia 27 de outubro do corrente ano. Estamos já praticamente em meados de novembro e a regulamentação ainda não existe. Por isso, Sr. Ministro, eu perguntava-lhe se a regulamentação é para sair em breve e, mesmo saindo em breve, se é possível fazer funcionar, pôr a funcionar, estas comarcas-piloto ainda no tempo previsto pelo Ministério, superiormente dirigido por Vossa Excelência. Porque me parece que há aqui um problema grave, que é o problema da movimentação dos magistrados e dos próprios funcionários judiciais. Isto é, isto poderá envolver a necessidade de movimentos extraordinários dos magistrados. E eu perguntava se estão compatibilizadas todas essas situações para que, na data prevista, estas três comarcas-piloto possam começar a funcionar. Um ponto ainda relativo à Polícia Judiciária e que tem a ver igualmente com a regulamentação da lei orgânica dessa Polícia. Lembro-me bem dos debates na primeira comissão relativamente a esta lei orgânica e muitas vezes dos apartes que foram feitos e não só apartes relativamente à necessidade e à pressa que a Polícia Judiciária tinha de ter uma lei orgânica. Porém, acontece que a Polícia Judiciária ainda não tem regulamentada a sua lei orgânica. E por isso eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, em que ponto se encontra a revisão, em que ponto é que se encontra a elaboração da lei orgânica da Polícia Judiciária, que estabelece as competências das unidades territoriais, regionais e locais, e a portaria que estabelece a sede e a área de intervenção das unidades da Polícia Judiciária, que é da maior importância para o funcionamento dessa polícia.
Deputado Fernando Negrão, para concluir.
Eu peço-lhe só 5 minutos e que tenha um texto de tolerância que teve para o Sr. Ministro, Sr. Presidente.
5 minutos é um bocadinho, já vou-lhe dar mais 3 minutos.
Muito obrigado. Sr. Ministro, perguntava-lhe ainda relativamente à aplicação do CIADAP na Polícia Judiciária. Na LOIC e na Lei de Segurança Interna, a avaliação do desempenho dos elementos das Forças e Serviços de Segurança do Pessoal do Oficial de Justiça é regulado por lei especial. Porém, neste orçamento, diz-se que se aplica a avaliação e a definição dos objetivos, e isto vem no artigo 20, número 1, à Polícia Judiciária, no caso, à Polícia Judiciária. E eu perguntava se vamos ter aqui uma repetição na Polícia Judiciária daquilo que aconteceu à ASAI, que tinha objetivos concretos a definir e que passavam pelo levantamento de determinado número de processos de contraordenações. E eu perguntava se nós vamos cair na situação em que vamos obrigar os agentes da Polícia Judiciária a cumprirem um número mínimo de detenções ou um número mínimo de inquéritos de crime. E fazia-lhe essa pergunta porque acho que é importante que isso aconteça e que se veja esclarecido. Uma última questão, Sr. Presidente, e que se prende com os preços do registro predial. Esta questão parece-me suvejamente importante, uma vez que o Ministério da Justiça anunciou que o preço do novo registro predial a vigorar a partir de 21 de julho é fixo e único. Não resulta da soma de várias parcelas, é mais barato, transparente e claro. E intitulada Preços Mais Baratos e Transparentes na Compra de Casa, por exemplo. E hoje nós verificamos que o mesmo Ministério da Justiça que diz isto, vem dizer no Orçamento de Estado, no respectivo relatório que acompanha o Orçamento, o seguinte, e eu cito, o novo enquadramento legal do registro de automóveis e predial, que se traduziu no aumento de receita prevista por parte do Instituto dos Registros e do Notariado, em face das alterações nas tabelas de preço e o número de atos sujeitos a pagamento, fez com que a verba aumentasse. Perguntava-lhe, Sr. Ministro, o que é que tem a dizer relativamente a isto. Sr. Ministro, Sr. Presidente, se me permite uma última nota, só para dizer o seguinte. Obviamente que o orçamento é um orçamento generoso para a Justiça. Obviamente com este orçamento nós esperamos e contamos que a Justiça tenha melhorias substanciais, mas, Sr. Ministro, eu parece-me que há um problema a resolver. Este problema é um problema base e que tem a ver com o problema da celeridade da Justiça. Com o problema de tocar naquilo que é fundamental e que não se tem tocado, por duas razões, em termos de celeridade. A primeira tem a ver ainda com aquilo que eu costumo chamar o síndrome Alberto dos Reis e as nossas leis processuais. Nós continuamos a trabalhar com leis processuais que impedem o funcionamento da Justiça e que afastam os agentes económicos de investir em Portugal, muitas vezes, por causa da falta de resposta adequada da Justiça. Basta lermos os relatórios do Banco de Portugal, basta lermos tudo o que é relatório de entidades empresariais, inclusive relatórios de sindicatos e de organizações sindicais, para verificarmos esta realidade. Para além do problema do síndrome Alberto dos Reis, Sr. Ministro, eu falava-lhe no problema de alguma falta de confiança nos juízes. Porque, havendo mais confiança nos juízes e leis processuais mais simples e mais adequadas a um funcionário de célula da Justiça, nós teremos uma Justiça feita para as empresas, para as famílias, no fundo, para os utentes. E eu perguntava-lhe, Sr. Ministro, se nesta matéria, que foge, obviamente, um pouco à matéria do orçamento, se existem ideias para pôr a funcionar a Justiça ao serviço do utente e não a Justiça ao serviço do aparelho da Justiça. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão, que tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Muito obrigado também pela vossa disponibilidade, que constitui regra de virem aqui ao Parlamento para avaliarmos, discutirmos e, enfim, trocarmos impressões sobre o Orçamento de Estado. E eu começava pelas últimas palavras do meu distinto colega Fernando Negrão, dizendo que esse orçamento, de facto, é generoso. Generoso para a Justiça. E esse facto em si só contrasta com aquilo que foram outros orçamentos da Justiça, em que, em época de contenção, Portugal teve que fazer, enfim, algumas contenções, e na área da Justiça houve, nos anos anteriores, alguma contenção. Mas este ano, precisamente, esse orçamento contempla um aumento de 14,1% quando a despesa pública aumenta 3% do orçamento. E, portanto, é de facto um orçamento em que, à primeira vista, não vai faltar aquilo que às vezes falta, que é o dinheiro, na medida em que ele aumenta consideravelmente. Depois de dizer, em termos gerais, que é curioso verificar que durante anos e anos a Justiça teve e tem problemas de congestionamento, ou seja, assistimos a uma década em que, sucessivamente, de ano para ano, os processos nos tribunais aumentavam e os juízes não eram capazes, os juízes, os funcionários e os advogados, e, portanto, todas as pessoas que trabalhavam na área da Justiça, não eram capazes de inverter essa ordem de que sempre o número de processos aumentava. Verificamos que, com esse governo, o que se passou foi o contrário, ou seja, quer por medidas de descongestionamento, quer por reorganização, a verdade é que de ano para ano tem vindo a diminuir o número de processos nos tribunais. E se é verdade que é sempre possível a um advogado, a um juiz, a uma pessoa em concreto dizer que o seu processo está atrasado, a verdade é que genericamente o que se passa nos tribunais é que se inverteu aquilo que era a maldição que os tribunais tinham de aumentar todos os anos o número de processos e da pendência processual. E aqui o Sr. Ministro referiu que esse facto foi realçado pelo Conselho da Europa no relatório que é público e que diz que, de facto, Portugal tem-se comportado bem naquilo que tem sido, digamos que, a diminuição do número de processos e do número de pendências nos tribunais. As reformas que temos feito de descongestionamento têm, por isso mesmo, produzido resultados. E esses resultados, não sendo na prática aquilo que todos nós gostaríamos, porque a pendência de uma ação ainda, e estatisticamente, é elevada, é o tempo que demora a resolver, o que é facto é que têm-se feito esses progressos e são progressos significativos. Relativamente ao assunto edifícios e de soberania, o Partido Socialista nada tem contra que os edifícios sejam propriedade ou sejam arrendados. Mas já tem que ações, eu estou aqui mal posicionado por... Não vejo o Sr. Ministro, porque a senhora funcionária, naturalmente, sem culpa nenhuma, eu não conseguia estar em... diz? Assim já o vejo diretamente. Aquilo que nós achamos é que a soberania, e nesse caso a justiça como um elemento da soberania, tem que desempenhar as suas funções em boas instalações. Isso, para nós, é importante. Se são arrendadas ou se são compradas, não me parece que essa seja a questão importante. De qualquer maneira, Sr. Ministro, gostaria de lhe perguntar, nessa ordem de ideias, se este Governo proceder a alguma alteração estratégica, ou seja, em relação a outros governos, esse passou a arrendar e não comprar, há que o Sr. Ministro tem alguns dados que nos possa informar sobre qual tem sido a prática governativa, se por acaso tiver, desconfio até que possa ter, mas a verdade é que eu sempre vi governos a arrendar, não é a primeira vez que ouço governos a arrendar, e portanto gostava de saber se tinha havido alguma alteração de estratégia por parte do Governo. E também anunciar que faz parte do programa e da atividades da Subcomissão de Justiça também a visita a campos da Justiça aqui de Lisboa, que qualquer dia tomaremos a iniciativa de também pedir ao Governo nessa nossa colaboração, a vossa colaboração, para podermos também visitar esse campos de Justiça de Lisboa, porque nos parece uma obra que merece, enfim, que a Assembleia da República acompanhe a sua execução. Relativamente a várias das reformas, também gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se, por exemplo, na área de investigação criminal, em que procedemos a alterações significativas no que diz respeito ao Código Penal e ao Código Processo Penal, se os números que Vossa Excelência possa ter se são alarmantes no sentido de termos mais evadidos das prisões, de termos aumentado o número de prisões. Eu recordo que durante muito tempo em Portugal se debateu com alguma insistência que nós tínhamos números muito altos em termos de prisão preventiva. E se o Sr. Ministro tem alguma ideia de que se essa reforma que nós operamos na área do Código de Processo Penal, que efeitos terá produzido, já passa um ano sobre a entrada em vigor do novo Código Penal e do novo Código Penal, e portanto que efeitos é que isso produziu. Depois dizer que genericamente, por força desse aumento de verbas que assistimos na área da Justiça, podemos verificar que há um aumento significativo de verbas na área de investigação criminal, um aumento significativo de verbas, quer para a Polícia Judiciária, quer para o Ministério Público, que cronicamente se queixavam, não, ou pelo menos aqui, o ano passado, há dois anos, era tema de discussão, até de propostas de alteração por outros grupos parlamentares do orçamento para tentar dar mais dinheiro à Polícia Judiciária, embora, enfim, a Polícia Judiciária sempre tenha dito que aquele que tinha era suficiente para o desempenho das suas funções, mas hoje, por força desse aumento, também vamos ter naturalmente uma boa investigação criminal, na medida em que, pelo menos, não vai faltar os recursos financeiros para essa área. Depois, uma pergunta final, Sr. Ministro. Na verdade, percebemos do Orçamento de Estado que as receitas da Justiça têm vindo, digamos, cada vez mais autossustentar o próprio funcionamento da Justiça. As receitas da Justiça estão ronda mais ou menos os 60% das próprias, dos custos e da despesa da própria, do próprio funcionamento da área da Justiça. Mas eu deixava-lhe uma pergunta não concreta, mas talvez teórica, porque não sou dos que perfilham a ideia de que quanto mais autossuficiente financeiramente for o sistema na área da Justiça, que estamos a percorrer um bom caminho. Porque eu acho que nessa área, se calhar o Estado tem deveres e obrigações que deve manter e que deve continuar a manter. Ou seja, a Justiça deve ter e é acessível a todos. E, portanto, não perfilho a ideia de que o aumento das custas judiciais seja um bom caminho a percorrer e, portanto, não devemos estar todos felizes quando achamos que o sistema se autofinancia. Para mim, enfim, talvez por deficiência de ser muitos anos advogado e de sentir que muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, em pagar as custas judiciais, devo dizer que esse não é o caminho que eu prefiro, de que o sistema se deve autofinanciar. De qualquer maneira, em termos teóricos, que não do concreto, gostava também de ouvir a opinião do Sr. Ministro sobre essa matéria. De resto, penso que temos um bom orçamento e que não vai ser por aqui que vamos ter problemas na área da Justiça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Melo, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. Algumas questões muito, muito sucintas, Sr. Ministro. A primeira tem que ver com este crescimento deste orçamento. Eu devo dizer, causou-me alguma curiosidade a circunstância de quando um orçamento cresce, se referir logo a abrir que a contabilização dos ativos financeiros dá integral cumprimento às bases de contabilidade pública e aos princípios de enquadramento orçamental. Eu é só para tentar perceber, pode ser meramente intuitivo, se este aumento do orçamento de facto se traduz em receita, dinheiro que entra, ou se em algum outro critério orçamental que permita que no final do lado da receita esse aumento se verifique. Porque, de outra forma, me parece, aqui no documento que nos serve de base ao debate, bastaria dizer que o orçamento cresce 6% e o montante é Y, e sem necessidade de frisar aquilo ou de salientar aquilo que é suposto ser pressuposto de um orçamento de Estado. E depois perguntar-lhe, Sr. Ministro, sobre a remodelação de tribunais referida na página 4 do Orçamento de Estado, onde se diz que 13 tribunais são remodelados. Eu perguntava ao Sr. Ministro quais vão ser esses tribunais. E um outro esclarecimento acerca do apetrechamento dos tribunais, que na mesma página se refere, e sobre isto perguntar ao Sr. Ministro, no que toca à gravação digital, se todos os tribunais do nosso país já estão dotados da gravação digital da prova, ou se ainda há tribunais que recorrem ao velho sistema das cassetes, sabemos bem, principalmente em alguns processos mais mediáticos, acabam por ser fundamento não só para vários incidentes processuais, como para o protelamento dos julgamentos e a impossibilidade da justiça feita de forma célere, como é suposto. Em relação ao novo regulamento das custas processuais, ele é referido, não é? Na página 5 deste documento, e o que eu pergunto é se tem o Governo alguma estimativa da consequência da entrada em vigor deste novo regulamento na duração das pendências, porque eu recordo-me à data quando o regulamento foi anunciado, um dos fatores de grande mérito do dito regulamento era o das pendências e do resultado que teria por esse efeito. E eu pergunto ao Sr. Ministro, tendo em conta, mais que não seja, o facto de se pagar de uma só vez aquilo que antes era dividido em duas prestações, reduzindo-se aí essa circunstância, se há algum estudo a este propósito. E, Sr. Ministro, uma curiosidade quanto a um novo centro que aqui se consagra, que é este Centro de Controlo Nacional de Segurança dos Tribunais. Centro Nacional de Controlo de Segurança dos Tribunais. Eu perguntava ao Sr. Ministro, já se percebeu que é em Lisboa, que ficará instalado. Agora, eu pergunto-lhe em que é que consiste, quem é que o dirigirá e em que termos é que este centro tratará da segurança dos tribunais. Para além de mais, sabemos no último ano, permitiu o registro de alguns incidentes muito graves, inclusive agressões a senhores magistrados judiciais. E, portanto, perguntava ao Sr. Ministro em que é que consiste este Centro de Controlo Nacional de Segurança dos Tribunais, quem o dirigirá e como é que será feita a articulação e a implementação desse sistema de segurança em cada um dos tribunais. Em cada um dos tribunais, por mais de um centro, saber como é que isso se verificará em cada um dos tribunais. E já agora, Sr. Ministro, perguntar também porque é que neste Orçamento de Estado saiu o que no anterior se previa acerca da implementação do sistema de informação do Ministério Público. Perguntar-lhe este propósito, já está completamente implementado este sistema de informação do Ministério Público, porque de outra forma não se perceberá que tenha saído deste documento e que constasse do Orçamento de Estado para 2008. Outra questão relevante, mais ainda em matéria de direitos, liberdades e garantias, e aqui também temos o Sr. Presidente da Comissão a partilhar connosco estes trabalhos, perguntar, Sr. Ministro, o que nos traz a propósito desta base de dados de perfis da ADN, para fins de identificação civil e de investigação criminal que o Orçamento de Estado para 2009 prevê e o que o Orçamento de Estado anterior não previa. Muito embora me pareça que a discussão até teria sido prévia, portanto já devesse constar do documento do anterior documento orçamental, se não me engano. Mas independentemente do facto, perguntar-lhe, Sr. Ministro, onde é que vai funcionar esta base de dados de perfis da ADN, em que termos, se contabiliza o seu custo e por hora em relação à base de dados ADN ficaria por aqui. E depois, Sr. Ministro, porquê é que deste Orçamento de Estado saiu a elaboração do novo Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade? Constava do anterior documento. Deste não consta. Ora, sabendo nós que está em consulta pública e que, portanto, ainda não foram feitas as tais das alterações que justificariam a sua saída, não é? E não sabemos que é do tempo dessa consulta e, portanto, do seu resultado, mais que não seja no tempo desta sessão legislativa e da legislatura, ou então na sessão legislativa, perguntar porque a razão de ter saído do documento este novo código. Mais três perguntas, Sr. Ministro. A primeira tem que ver com esta nova forma de controle eletrónico dos presos, da verificação biométrica de voz, mencionada na página 11 do documento. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, exatamente em que consiste esta verificação biométrica da voz. Tecnicamente, em que é que se traduzirá, como é que se articulará com as outras formas de vigilância eletrónica que já estão implementadas. Uma outra pergunta, Sr. Ministro, tem que ver com o notariado, porque, em boa verdade, na simplificação administrativa de que se trata, na página 3, trata-se, basicamente, do desmantelamento da profissão dos notários, não é verdade? Uma profissão que, há muitos anos, neste país, com vantagem, julgada eu para a segurança jurídica, ia sendo exercida, porque a verdade é que se criam uma série de serviços que, praticamente, tornam impossível a concorrência ao nível do notariado pelas condições que o Estado presta e em termos que não concede aos notários e, para além de mais, fazendo tábua rasa daquilo que são compromissos assumidos por governos da República, independentemente de quem em cada momento vai exercendo. Quer dizer, consumidos, são compromissos assumidos em lei, assumidos pelo governo, assumidos perante as organizações representativas da profissão, e a verdade é que faz tábua rasa disso tudo, acaba-se com uma profissão. Bom, menos mal. Agora, eu, a este propósito, há uma questão que gostava de colocar sobre isto, que é esta. Eu sei que correm ações judiciais contra o Estado, exatamente tendo em conta este comportamento que o governo de Vossa Excelência, e Vossa Excelência em particular, representa. Eu pergunto-lhe se foi ou não deferida recentemente uma providência cautelar, tendo como requerido o Estado, intentada pelos representantes, pela ordem do notariado, dos notários, se foi ou não deferida, tendo sido deferida, qual o objeto dessa providência e em que é que o Estado foi compelido, em que é que o Estado foi compelido por decisão preliminar necessariamente judicial. E refirma esta providência ou a estas providências e a esta ação ou a estas ações, tendo em conta que, em boa verdade, o Ministério ainda não deu conta de, a este propósito, quantas ações correrão contra o Estado português e quantas providências. E era uma informação que hoje seria muito útil. E a terminar, última pergunta, Sr. Presidente, tem que ver com o apoio judiciário. Para saber em que ponto está a regularização dos pagamentos aos advogados que patrocinaram defesas oficiosas e que, apesar de o terem feito, têm anos de atraso, num Estado que... Um dos piores exemplos que este Estado pode significar, e neste caso através de Vossa Excelência e do seu Ministério, porque o Estado que é implacável quando cobra é designadamente neste Ministério completamente relapso quando é chamado a cumprir. Isso é inaceitável num Estado de Direito. Porque o Estado que, quando lhe devem, cobra juros, e agora, ao que parece, por via deste orçamento de Estado, até quer cobrar multas, não é? Podem ir até ao dobro do valor do imposto, no caso do IVA, é o mesmo Estado que se permite estar anos, sem pagar aquilo que é devido, designadamente, para o que lhe importa, a defensores oficiosos, advogados, que no exercício da sua profissão e do apoio judiciário permitem que o Estado preste um serviço e garanta as suas próprias competências. E, portanto, eu devo dizer, Sr. Ministro, que Vossa Excelência representa neste ponto aquilo que o Estado não pode ser. E o contrário daquilo que o Estado está disposto a dar. E a verdade é que sob o Ministério de Vossa Excelência não me venha lá com o canal de memória, nem com a velha história, nem com a pesada herança. Interessa-me a avaliação ao fim de 3 anos daquilo que Vossa Excelência significa no Governo. Na verdade, significa que ao fim de 3 anos já não pode ficar com o que herdou. Interessa mesmo é aquilo que já foi capaz de fazer. A verdade é que, através de Vossa Excelência, há advogados, alguns deles advogados estagiários, que mal ganham para pagar os escritórios, muito menos para terem funcionários e pagarem as restantes despesas, e que, para além de não receberem de muitos clientes, não é? Graças à tal malfadada crise que o Governo tantas vezes invoca, nem sequer o próprio Estado recebem por aquilo que fazem nos tribunais ao serviço do interesse público. E, portanto, perguntar-lhe, Sr. Ministro, se a este propósito estão pagas essas defesas, se estão regularizadas, e se estão regularizadas, desde quando? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel, apenas para esclarecer que, por hora, estamos em direto, mas é no canal Parlamento, não é no canal Memória.
É, por hora, mas vai ver, Sr. Presidente, que por tarde entraremos no canal Memória pela resposta.
Muito bem, abraço. Sr. Deputado João Oliveira, do PCP, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. E começo esta intervenção precisamente levantando um problema que aliás, resulta daquilo que foi identificado pelo Sr. Ministro como a primeira preocupação do Governo com o descongestionamento dos tribunais. Porque, de facto, o Governo optou por duas linhas fundamentais para promover o descongestionamento dos tribunais. Por um lado, por retirar aquilo que eram muitos dos processos que haviam aos tribunais e retirou-os pelas mais diversas formas, através de mecanismos de desistência, de promoção da desistência de ações, através da transferência da competência daquilo que eram atos anteriormente jurisdicionais e que passaram a ser da competência, por exemplo, das redes de arbitragem e mediação de conflitos, uma série de outras questões, e, portanto, por retirar dos tribunais, em nosso entender, muitas questões que deviam ser da competência dos tribunais e que passaram para outros órgãos, mas também, por outro lado, com medidas de encarecimento da justiça. E que dificultam, de facto, o acesso dos cidadãos à justiça. Não só por termos hoje ainda um regime de apoio judiciário que é muito restritivo, mas também pelo aumento dos custos com a justiça. E esta é a primeira questão que gostava de colocar ao Sr. Ministro, é aquilo que diz respeito às receitas do Estado, nomeadamente com as taxas cobradas no âmbito do sistema de justiça, portanto, taxas de justiça, taxas de registros, de vários tipos de registros, taxas de registro notariado, registro predial, registro civil, registro comercial. Sr. Ministro, fazendo uma comparação, uma vez que este é o último orçamento de Estado do Partido Socialista, e, portanto, julgo que também faz sentido fazer uma comparação com a situação que existia quando o Partido Socialista, este governo do Partido Socialista, assumiu funções, em 2005 o montante destas taxas eram 11 milhões de euros. 11 milhões de 26 mil euros. Neste momento, o Orçamento de Estado prevê, neste âmbito, 146.108.000 euros de taxas. Portanto, passámos de 11 milhões para 146 milhões de taxas. E isto dá bem conta daquilo que foi o encarecimento com a Justiça, com este Governo. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro pudesse dar alguma explicação sobre esta situação. E, por outro lado, gostava também ainda que pudesse relacionar esta questão, se ela de facto tiver alguma relação, com aquilo que é o aumento para mais do dobro das receitas próprias do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça. Em relação a 2008, há um aumento de 708,9 milhões de euros para 1.429 milhões de euros de receitas próprias e, portanto, gostaria que o Sr. Ministro pudesse dar alguma explicação sobre a origem desta duplicação no orçamento do Instituto de Gestão Financeira e Instituto da Justiça com as receitas, em relação às receitas próprias. E já agora também relativamente à mediação e relativamente aos mecanismos de resolução alternativa dos litígios, à mediação, à arbitragem e outros, gostaríamos de saber quanto é que o Estado vai gastar com estes mecanismos. Concretamente, qual é a verba que o Estado vai despender com aquilo que foi a transferência de competências em muitas situações dos tribunais para estes mecanismos de resolução alternativa de litígios, fazendo uma distinção entre aquilo que são os julgados de paz e estes outros mecanismos de mediação e de arbitragem. Há aqui uma situação que já foi colocada e que tem a ver com a questão da locação dos edifícios e que gostaria de colocar uma perspectiva mais ampla. Fazendo uma comparação, em primeiro lugar, com a situação do ano em que estamos ainda hoje, portanto, do ano em que estamos agora, em 2008, mas também com a situação que se verificava em 2005. E tem a ver com a locação de edifícios. Em relação a 2008, há neste orçamento um aumento de 3 milhões de euros previstos nas verbas para a locação de edifícios. Mas, face a 2005, há um aumento de 27 milhões de euros. Em 2005, as verbas destinadas à locação de edifícios eram de 9 milhões e 300 mil euros e, neste momento, o Estado prevê gastar em 2009 36 milhões de euros com locação de edifícios. Sr. Ministro, e a questão que se coloca é a de saber se é uma orientação política correta a do Estado gastar sucessivamente dezenas de milhões de euros com locação de edifícios e não investir na construção de edifícios. E, portanto, até que ponto é que esta orientação que o Governo assume de gastar dezenas de milhões de euros todos os anos em locação de edifícios não seria, de facto, não significaria uma poupança para o Estado poder gastar, sim, na construção de edifícios em vez do Estado ter que recorrer à locação a privados. E, portanto, gostaria que pudesse dar nota, sobretudo porque há uma quadruplicação das verbas que estavam em 2005 destinados à locação de edifícios. E, portanto, gostaríamos que nos desse alguma explicação relativamente a esta orientação. E muito concretamente, em relação à questão dos novos edifícios, dos novos tribunais instalados no Parque das Nações, gostaríamos de saber se, entretanto, já foram tomadas ou não diligências no sentido de instalar, de facto, os tribunais, porque a informação que temos é que o Estado está já há alguns meses a pagar as rendas daqueles edifícios sem que os tribunais ainda estejam instalados e, portanto, gostaríamos de saber qual é a justificação e se, entretanto, já foram tomadas medidas para promover esta instalação. Uma outra questão, Sr. Ministro, tem que ver com despesas de pessoal. Há uma norma este ano no Orçamento de Estado que prevê que todos os serviços da administração pública, em 2009, tenham que proceder ao pagamento de 7,5% da Caixa Geral de Aposentações de todos os funcionários, todos os seus funcionários. Isto significa que há uma diminuição real nas verbas previstas no Orçamento do Ministério da Justiça naquilo que diz respeito às remunerações certas e permanentes, portanto, às despesas com o pessoal. Em 2008, essa verba era de 822.716.000 euros. Em 2009, a verba que está prevista são 849.835.000 euros. Se descontarmos a isto a transferência que vai ter que ser feita para a Caixa Geral de Aposentações, que são 63 mil euros, na realidade, este ano, para as remunerações certas e permanentes, há uma verba de 786 milhões e 97 mil euros. E, portanto, há, de facto, menos despesas previstas com o pessoal. Gostaríamos que o Sr. Ministro nos pudesse dar alguma explicação sobre o que é que está na origem disto. É, de facto, a continuação da não contratação de funcionários, é a restrição do pessoal, mas onde? Onde é que o Ministério da Justiça está a prever reduzir o pessoal? E esta situação é sobretudo preocupante, Sr. Ministro, em relação à Polícia Judiciária. Gostava de colocar esta questão com particular preocupação. Porquê? Relativamente ao orçamento que se prevê, ou melhor, em relação ao orçamento em 2008 da Polícia Judiciária para as despesas com remunerações certas e permanentes, a verba inscrita era 77 milhões de euros. E para 2009 prevê-se que haja um aumento de 81 milhões 123 mil euros. A fatia destes 81 milhões que corresponde àquilo que terá que ser transferido obrigatoriamente para a Caixa Geral de Aposentações, Sr. Ministro, são 6 milhões e 84 mil euros. 6 milhões de aumento, ou melhor, 6 milhões de aumento da despesa da Polícia Judiciária. E, portanto, gostaríamos de perceber, Sr. Ministro, num quadro em que o orçamento global da Polícia Judiciária tem um aumento de 1 milhão 403 mil euros, isto significa uma redução real, porque a despesa que acresce à Polícia Judiciária são 6 milhões 84 mil euros. E, portanto, gostaríamos de perceber como é que se vai garantir que de facto, não há uma diminuição, sobretudo, dos recursos, dos meios humanos ao dispor da Polícia Judiciária. E, para terminar, Sr. Ministro, uma questão que tem que ver, uma questão que também já foi aqui colocada, mas que não gostaríamos de deixar de reforçar a sua importância, e que tem que ver com o pagamento aos defensores oficiosos. De facto, há uma situação que entendemos que é, de facto, muito pouco aceitável, que é a de os defensores oficiosos, que são nomeados pelo Estado, no âmbito de processos em que não está em causa a dificuldade económica ou não dos arguídos. Não é isto que está em causa. Porque quando há uma nomeação de um defensor oficioso, é porque ele é necessário para a defesa do arguído, porque ele assim o prevê, e porque o arguído não tem advogado constituído, e, portanto, o Estado indica um advogado que vai defender aquele arguído. E a verdade é que o arguído suporta estas despesas, a menos que peça o apoio judiciário, o arguído suporta estas despesas no pagamento ao Estado da conta e das custas que terá que pagar no final do processo. Mas a verdade é que se continuam a verificar atrasos no pagamento destas despesas por parte do Estado aos advogados. E recordando que são sobretudo os advogados mais jovens, são sobretudo os advogados em início de carreira, são sobretudo aqueles advogados que têm mais, obviamente, mais dificuldades do ponto de vista económico para manter a sua atividade e para se poderem sustentar, esta situação assume uma dimensão, obviamente, ainda mais preocupante. E, portanto, gostaríamos, Sr. Ministro, de perceber qual é o ponto da situação, em concreto, relativamente a esta questão, e que medidas é que o Governo vai tomar para que o pagamento aos defensores oficiosos possa ser, de facto, mais atempado e possa garantir a estes profissionais a justa retribuição pelo trabalho que desenvolvem. Muito obrigado pela sua compreensão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. E para concluir esta ronda de questões, tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente, também Sr. Presidente da Primeira Comissão, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Ministro começou a sua intervenção por fazer referência que este era o último orçamento nesta legislatura. De alguma maneira, querendo dizer que também estava aqui, pelo menos no futuro mais próximo, a última oportunidade de se apresentarem as grandes propostas do Governo para a área da Justiça. E permita-me também que lhe diga, ainda como comentário geral, que o Sr. Ministro, ao longo destes três anos e meio de legislatura e mesmo nos outros orçamentos, o Sr. Ministro dá sempre uma importância muito grande. Aliás, notou-se hoje também no seu discurso Não, há simplificação dos procedimentos, como o Sr. Ministro diz, há libertação dos cidadãos e das empresas da burocracia administrativa. Dá um peso enorme a esta área do seu Ministério e da sua governação. Eu não estou a dizer que não é importante. Não estou a dizer, nem quero que o Sr. Ministro tire essa ilação. Mas eu percebo porque é que o Sr. Ministro dá este ênfase todo aqui na questão da simplificação administrativa e da simplificação dos procedimentos. Porque, de facto, de alguma forma pode aqui mostrar e trazer uma série de gráficos que têm sempre o seu indicador a subir, como fatores positivos. Mas, ó Sr. Ministro, não deixando de dizer, como é óbvio, que a simplificação e o combate à burocracia são importantes e, de facto, estão até na ordem dos dias de hoje, Sr. Ministro, os objetivos na área da justiça, mesmo aqueles objetivos a que o Governo se propunha no seu programa de governo, nas primeiras edições de O A a Z, que aqui o Sr. Deputado Fernando Grão já falou, não eram simplesmente, ou não se limitavam, ou não se deveriam limitar a esta área. Há outras áreas muito importantes na justiça e que eu não vejo no que li do Orçamento de Estado para 2009, o que ouvi da intervenção do Sr. Ministro, é o empenhamento e a importância que as questões me parece que devem merecer. O Sr. Deputado Ricardo Rodrigues diz, com um tom positivo, que o dinheiro não vai faltar. Era quase caso para dizer, Deus o ouça, Sr. Deputado, Deus o ouça. Mas permita-me já que entre aqui numa questão em concreto e que eu gostaria de ouvir a explicação do Sr. Ministro, até porque não encontrei na documentação. O Sr. Ministro diz que na investigação criminal, portanto, disso deu os números da subida significativa de investimento para a Polícia Judiciária, para o Ministério Público, etc. No documento que até hoje nos distribuiu, que ainda é mais, tenta desdobrar essa verba, encontramos aqui 728 mil euros de investimento da Polícia Judiciária em atividades científicas e periciais. Ora, Sr. Ministro, dos debates que se têm realizado sobre as questões da investigação criminal, é geralmente apontado como um ponto fraco da investigação criminal, os recursos existentes exatamente nestas áreas científicas e periciais. Eu gostava de saber, se o Sr. Ministro nos puder dizer, como é que chegaram a este valor? Ou o que é que este valor significa em termos de atividades científicas e periciais? É porque pode parecer, quer dizer, temos que perceber que isto está conforme o quê? Para percebermos e avaliarmos, de facto, o investimento em investigação criminal é aquele que se precisa e que é necessário, ou se não é, se fica aquém disso. Portanto, estes 728 mil euros significam exatamente o quê? Sr. Senhor Ministro, porque, por exemplo, é mais fácil de identificar o 1,1 milhões de renovação da frota automóvel. Nós aí percebemos muito bem. É para comprar novos automóveis. Também não sou contra, como é óbvio. Mas é para perceber como é que, em que é que vão ser investidos. Mas passemos já a outras questões, que eu não quero ultrapassar o tempo. Sr. Ministro, eu gostava de lhe pôr três áreas de questões. E que vão um bocadinho para além da simplificação dos procedimentos. Primeiro de tudo, prisões. Sr. Ministro, o seu governo e o seu ministério começou a legislatura a falar da reforma do sistema prisional baseado no relatório que ficou conhecido como o relatório Freitas do Amaral. Está escrito. Ah, Sr. Ministro, tem que ir buscar o Sr. Presidente tem que me dar autorização para ir buscar os livros, que eu por acaso não os trouxe. Está escrito pelo Sr. Ministro, que eu já tive a ocasião de, até inclusivamente em plenário, está escrito, eu vou buscar os livros para demonstrar isso. Portanto, começou assim a legislatura. Portanto, a questão que eu lhe coloco é que houve alteração de posição, já nós reparámos. Nós já reparámos que houve alteração de posição e de orientação do Governo sobre esta matéria, porque houve sucessivos recursos, inclusivamente quando aqui se discutiu um projeto de lei da reforma do sistema prisional da autoria, neste caso, do PSD. Por isso, como vê, nem foi a autoria, foi a autoria do PSD. De facto, eu queria saber, estamos a chegar ao fim da legislatura, em que ponto é que estamos sobre essa matéria. Depois, Sr. Ministro, o Sr. Ministro fala aqui e diz que vai haver um grande investimento, nomeadamente na área da saúde. Depois eu vou ler o relatório, e no relatório, de facto, o Sr. Ministro já diz que é para aproximar as prisões dos serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde. Agora, eu já fiz esta pergunta muitas vezes, Sr. Ministro, e eu queria fazê-la novamente para perceber se, no último orçamento, nós ficamos com a clareza absoluta que é, não é aproximação nem meia aproximação, é, finalmente, o Serviço Nacional de Saúde vai entrar dentro das prisões e vai prestar aos cidadãos e às cidadãs os cuidados de saúde em igualdade de circunstâncias, que estão presos, como é óbvio, a cumprir uma pena. Portanto, gostaria de perceber. Por outro lado, Sr. Ministro, o balde higiênico também desapareceu aqui. Desapareceu daqui. Não o vejo, não o encontro em lado nenhum. Por isso, eu queria saber se o Sr. Ministro garante que é de facto neste ano que se aproxima, no ano de 2009, que, ou seja, o Sr. Ministro começou também a legislatura a dizer que ia erradicar o balde higiênico no prazo de um ano, salvo erro, também está escrito isso, no prazo de um ano. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é assim, o Sr. Ministro garante à Assembleia da República que vai terminar a legislatura erradicando o balde higiênico? Pelo menos essa garantia que possa dar. Outro aspecto, Sr. Ministro, centros educativos. Os centros educativos, Sr. Ministro, estão em situação de ruptura, o que é perfeitamente inadmissível. O Sr. Ministro sabe os protestos, conhece os protestos, sabe as situações que têm vindo a público de trabalhadores e que a público se tem conhecido a situação que se vive internamente nos centros educativos. Sr. Ministro, eu digo-lhe com toda a franqueza, eu acho que isto é um problema de extrema gravidade. É um problema que deveria nos preocupar a todos, até à sociedade em geral, porque se nós espalharmos, e quando eu digo nós, claro, cada um, na medida das suas responsabilidades e das responsabilidades políticas, com certeza, porque embora também nos esforcemos para que as coisas não falhem, mas se falhamos naquilo que está, de facto, que os centros educativos devem fazer, ó Sr. Ministro, a gente falha em tudo. A gente falha em tudo. Porque é um investimento naqueles jovens que tem que ser fundamental e para isso têm que existir todos os meios. E claro que tem que dar prejuízo. É claro que tem. Porque o benefício dessa intervenção vê-se a longo prazo. Vê-se a longo prazo e é toda a sociedade que ganha. Agora, Sr. Ministro, todos sabemos que há problemas sérios de pessoal nos centros educativos. E o Sr. Ministro diz que vai abrir mais 3 centros educativos. Finalmente o da Madeira, quer dizer, o da Madeira, convenhamos, Sr. Ministro, também já abriu em todos os orçamentos de Estado. Vai abrir pela quarta vez, não é? Porque está pronto e mobilizado, como sabemos. Mas pronto, que abra, mas já tem a... Agora, eu gostaria que o Sr. Ministro, relacionando com o outro ponto, que é o recrutamento moderado e seletivo, que eu, de facto, acho um certo encanto, esta maneira de falar do recrutamento, aqui, que diz que até 2009 estarão em curso ou serão concluídos os processos de recrutamento, se nestes processos de recrutamento, se o Sr. Ministro garante que estão os processos de admissão do pessoal técnico especializado e não só, de modo a que os centros educativos funcionem com todas as condições de segurança, mas todas as condições de intervenção social e pedagógicas que nos é exigido em como sociedade moderna e civilizada no trabalho e na intervenção junto daqueles jovens. Para terminar, e serei breve, Sr. Presidente, tenho que ir voltar à mesma questão que já tenho colocado sempre. Vigilância eletrónica, falemos de linguagem mais corrente, pulseiras eletrónicas para agressores no caso de violência doméstica. Bom, já conseguimos, após várias insistências, e até da parte do Sr. Secretário de Estado, Adjunto da Justiça, que está ao seu lado, que no concurso internacional serão 50, não é? 50. Pronto. Sr. Ministro, eu tenho que dizer com toda a franqueza que 50 pulseiras eletrónicas, para simplificar a linguagem, é irrisório perante aquilo, o volume e a dimensão que a violência doméstica está a assumir no nosso país, pesem, faço parênteses, todos os avanços registados. Nunca tivemos um ano como este em termos de homicídio conjugal. Eu já coloquei estas questões diretamente ao Sr. Ministro da Presidência. E o que eu pergunto é, dos 2 milhões de euros que é investimento no alargamento da vigilância eletrónica, qual é a parte que cabe ao combate à violência doméstica? Que é para nós ver se nos entendemos. E por aquilo que eu percebo e o que eu leio dos documentos do seu Ministério, é o alargamento do sistema de vigilância eletrónica à fiscalização da pena acessória de proibição de contacto com a vítima. Com o Sr. Ministro, a questão que eu coloco é, então, e a aplicação da vigilância eletrónica à medida de coação de obrigação de permanência na residência, o número 3 do artigo 201 do Código de Processo Penal, que foi um avanço, significativo na reforma. Então, quando é que vem essa... Porque essa medida aqui é preventiva. Essa medida é que é muito importante, Sr. Ministro. Portanto, eu gostaria de saber sobre estas questões e para que ficava, penso que já são algumas. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Para responder a esta série de questões, vou conceder a palavra ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro, querendo naturalmente poderá ligar nos senhores secretários de Estado, por uma questão de igualdade de armas, o Sr. Ministro tem o mesmo tempo somado destas intervenções, 50 minutos, com grano ao sal e 60 minutos, mas Vossa Excelência saberá como usar criteriosamente esse tempo. Eu, a seguir à intervenção a conceder a palavra ao Sr. Ministro, vou ter que me ausentar por razões de natureza pessoal, mas a reunião será conduzida superiormente pela Vice-Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Sra. Deputada Teresa Veda, que está ao meu lado. Sr. Ministro, tem Vossa Excelência a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu abordarei um número significativo de questões e depois pedirei ao Sr. Presidente que autorize que os senhores secretários de Estado se debrucem sobre algumas matérias que lhes estão especialmente atribuídas. Sr. Deputado Fernando Negrão, a propósito da questão que introduz arrendamento versus investimento em regime de propriedade, queria dizer-lhe que o exemplo que citou não é um exemplo que tenha aumentado o número de arrendamentos existente. É, pelo contrário, um exemplo que diminui significativamente o número de arrendamentos que tinham sido anteriormente feitos. Portanto, em matéria de arrendamento, a soma é a redução do arrendamento. Não se trata de uma brincadeira, mas de demonstrar a racionalidade de uma operação que passa de muitos arrendamentos para um só arrendamento num contexto de melhores condições e melhor qualidade. Portanto, o balanço com a realidade existente é um balanço positivo. Em todo caso, não existe nenhuma opção exclusivista neste sentido. Pelo contrário, a proposta de orçamento contém... atribui um valor superior a 55 milhões de euros a investimentos em propriedade, investimentos em obras de raiz, e não, tribunais novos, etc., e não em matéria de arrendamento. Portanto, neste domínio não existe uma ortodoxia, mas sim uma abertura a oportunidades que podem dar soluções mais expeditas e mais funcionais do que outras, e só isso. Como o Sr. Deputado sabe, hoje em dia circulam muito aquelas orientações em diferentes países, no sentido de os próprios edifícios públicos darem lugar a rendas que são pagas pelas entidades utilizadoras. Será uma situação para que evoluiremos nós também necessariamente em 2010. E, portanto, toda esta matéria é uma matéria que adquire hoje novos contornos, novos parâmetros, e é nesse quadro que ela terá que ser avaliada e não necessariamente nos termos em que eu era no passado. Devo dizer que, em relação ao exemplo que referiu, que não tem a ver com a instalação da comarca de Lisboa Noroeste, mas tão somente com cuja sede é em Sintra, mas que tem a ver com o Tribunal de Família e Menores da Amadora, queria dizer-lhe que
logo que tomei conhecimento dos contornos que a situação oferecia ou parecia oferecer, determinei a suspensão dessa operação. E, portanto, será, tomando em consideração todos os aspectos relevantes, que será tomada uma decisão final sobre esta matéria, porque, na realidade, os elementos que não tinham sido conhecidos devem ser ponderados e resolvidos de uma outra forma. E isso era essa circunstância que queria aqui referir, ela já é pública, mas no Ministério esses aspectos são ponderados, avaliados e decididos por forma a que não se gerem ambiguidades ou suspeições acerca do grau de exigência que deve rodear estas operações. Em segundo lugar, em terceiro lugar, são as alienações. Todas as alienações são publicitadas no site do Ministério das Finanças. Nós não fazemos alienações fora do circuito do Ministério das Finanças. Nunca tivemos nenhuma relação direta com nenhuma entidade imobiliária ou outra. Portanto, é sempre uma entidade pública, uma entidade de capitais públicos que se encarrega desta operação, que é uma operação cujo titular público não é o Ministério da Justiça, mas sim o Ministério das Finanças, e, portanto, essa lista existe, mas existe também um site onde as alienações são tornadas públicas, mas se houver qualquer dificuldade, nós estamos perfeitamente em condições de fornecer a totalidade dos elementos relevantes sobre esta matéria. Em relação ao mapa judiciário, como o Sr. Deputado referiu, eu fiz um enunciado das principais medidas que ele compreendia e das suas implicações em data já este ano, e o que na altura foi dito, e eu aqui repetiria, é que os encerramentos, para lá daqueles que já foram feitos, 7 encerramentos, os encerramentos terão que ser ponderados em função do momento da disponibilização das novas infraestruturas. Muitas vezes enuncia-se primeiro que vai ser encerrado e promove-se o encerramento e anuncia-se para uma data posterior que vai ser feito. Realmente esse procedimento é sempre fonte de alguns equívocos e dificuldades, e nós aqui pensamos que os encerramentos que deverão ser efetuados, porque existem muitos estabelecimentos sem condições e que não se justificam com as novas construções, terão que ser decididos e efetivados em função dessa disponibilização das novas instalações. Quanto ao Conselho Superior de Magistratura, diria que a subida de 5 milhões para 7 milhões é já um elemento, podemos dizer, significativo de receptividade em relação às observações que foram feitas, e para a nossa parte temos acompanhado, embora o Conselho Autónomo não esteja sob a tutela do Ministério da Justiça, nós nunca nos pusemos de fora de todas as diligências e iniciativas no sentido de melhorar a posição financeira e o orçamento do Conselho Superior de Magistratura junto ao Ministério das Finanças, e contribuímos, estamos certos disso, para a resolução desses problemas, assim como continuaremos a fazer. E esta subida consiste numa boa demonstração de uma situação diferente daquela que existia no ano passado. Queria dizer que nós temos mantido um diálogo muito constante sobre os problemas da implementação das circunscrições-piloto e do novo mapa com o Conselho Superior de Magistratura. Temos comparecido em diversas reuniões, em grupos de trabalho, fomos ao plenário e ponderámos atentamente, como disse no princípio, todas as questões que nos foram feitas. As últimas que nos foram apresentadas foram exatamente na quarta-feira, um documento bastante completo e com novos problemas, e nós damos toda a prioridade ao encerramento dessas questões, que envolvem todos os aspectos que o Sr. Deputado referiu. E será, portanto, numa data muito breve que encerraremos esta matéria. Sendo certo que, para nós, um bom relacionamento com o Conselho Superior de Magistratura e com os magistrados é um elemento fundamental para que esta experiência arranque bem. E já noutros casos, como o caso feliz da utilização dos magistrados do sítio dos magistrados judiciais, mostra bem que o esforço de aproximação em relação a certas funções, calendários, etc., foi um bom elemento para a aceitação, para a legitimação e para o bom resultado. Se adapta, Sr. Deputado, o que se passa é que a nova legislação prevê expressamente uma aplicação, uma adaptação em legislação especial a editar até junho do próximo ano, prevê uma adaptação às particularidades das forças de segurança. E, portanto, o princípio que se encontrava adquirido na Lei de Segurança Interna, de que é a legislação especial que regula esta matéria, é o princípio que vai manter-se. Portanto, aqueles são princípios e preocupações gerais que devem ser adaptados às necessidades próprias de uma polícia, de qualquer força de segurança, na legislação que sairá até essa altura. Eu concordo com o Sr. Deputado no sentido de que se trata de situações que têm particularidades e que não podem ser reconduzidas a soluções rígidas que serão próprias para outro tipo de funcionários públicos. Finalmente, o Sr. Deputado refere regulamentação da PJ. A regulamentação da PJ está concluída e está a cumprir os últimos passos para a sua próxima publicação. Gostava também de corresponder à sua ideia, embora tivesse sobretudo gostado de ouvir as sugestões do Sr. Deputado sobre como se pode reforçar a confiança e trabalhar a pensar nos utentes, embora gostasse de ouvir, e digo isto com sinceridade, gostava de dizer que, na ótica do Governo, há que implementar certos valores: responsabilidade, avaliação e transparência. Estamos convencidos de que introduzimos muitas soluções de responsabilidade, muitas soluções de avaliação, em vários momentos, e até algumas fizemos em documentos cujos conteúdos foram obtidos em conjunto, como também em matéria de transparência, onde, por exemplo, se tornará possível, até com esta nova base tecnológica, verificar em que ponto se encontram e como avançam os processos em que as partes são intervenientes, o que é um elemento de controle e de avaliação do trabalho dos juízes que não tem estado disponível e que pode ser muito importante para ajudar a criar também uma consciência pública de responsabilidade e de serviço aos cidadãos. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues está convidado e a comissão pertinente para a visita ao campo de justiça. É com muito gosto que veremos concretizar essa visita. Queria dizer que, indiretamente às suas questões, que os dados que temos sobre o número de evadidos e sobre o número de saídas precárias sem retorno nos colocam nos melhores dos últimos oito anos. Portanto, não temos razão para pensar que o sistema penitenciário se tornou mais permissivo ou menos eficiente. Não temos nenhum elemento, antes pelo contrário. Em relação à prisão preventiva, reafirmo que nós estamos agora na casa dos 19%, o que nos situa entre os países da Europa com boas marcas neste domínio, mas não sem que países como a Alemanha ou o Reino Unido se encontrem em melhor posição do que nós neste domínio. E, Sr. Deputado, pede algumas notícias em relação à investigação criminal. E eu aproveito para lhe dizer algo que é muito reconfortante, que é o facto de, neste momento, já existirem, neste domínio, muitos atos praticados pelo Ministério Público em via eletrónica. E, portanto, podermos hoje dizer que já existem novas funcionalidades, como as pesquisas nacionais de arguídos, e a comunicação eletrónica de inquéritos com a PSP, um dos problemas que era identificado como uma dificuldade séria em termos de tempo, burocracia, etc. e desde 17 de julho nós já registamos 76 pesquisas nacionais de arguídos, portanto, no fundo, consultas ao conjunto do sistema sobre a existência destas posições dos arguídos, e simultaneamente registamos 8.502 inquéritos que já foram recebidos do órgão de polícia criminal para o Ministério Público por via eletrónica. O que significa que está a chegar a esta área, de facto, um instrumento muito mais célere e muito mais eficiente, que pronuncia no futuro também melhores resultados e resultados mais rápidos. Dirigindo-me agora ao Sr. Deputado Nuno de Melo, firmei algumas questões e depois deixarei aos senhores que está a gestar o encargo de referir algumas das questões colocadas, mas gostaria de dizer que quando se fala em dar integral cumprimento, eu quero ir direto à sua preocupação. Nós no Ministério da Justiça fizemos ao longo dos anos uma tarefa de visibilização e aplicação do princípio da transparência a muitas matérias que não se encontravam contabilizadas. Isso aconteceu, por exemplo, com as conservatórias, onde nem a receita nem a despesa eram diretamente contabilizadas. Imagine o que é que isso não significava. E realmente é esse princípio que continua a ser aplicado neste orçamento, de maneira a transmitir uma imagem muito mais real do que é, do que são os movimentos financeiros, num sentido e no outro, que decorrem sob a égide do Ministério. Queria, sobre a informática do Ministério Público, que foi também uma questão sua, a resposta anterior dá bem ideia. Sobre o Ministério Público, o Sr. Deputado referiu a inexistência de referências, mas há rubricas gerais que compreendem todas estas inovações. Há mesmo uma autónoma que está aqui a ser indicada que refere 240 mil euros, mas queria sobretudo dizer-lhe que neste momento a aplicação sítios Ministérios Públicos tem sido muito utilizada, registando-se a prática de 400 mil atos por parte do Ministério Público em 2008. O que, para uma aplicação nova, é certamente um acolhimento surpreendente da parte dos senhores magistrados. Não volto a repetir o número das pesquisas nacionais de arguídos e da comunicação eletrónica de inquéritos, são novas funcionalidades de grande importância para a investigação e a instrução de processos, e também não lhe vou referir os factos, os números dos atos respeitantes aos funcionários do Ministério Público, que se traduzem em muitos milhões. Creio que se pode dizer, em relação ao Ministério Público, à investigação criminal e à transferência de elementos por via eletrónica entre órgãos de polícia criminal e Ministério Público, que estamos a atingir um momento bastante auspicioso. Nós não tínhamos essa funcionalidade, não tínhamos este instrumento e estamos agora já a utilizá-lo. O Sr. Deputado refere o Código de Execução de Penas. O prazo da consulta pública já acabou. Ele foi referido aqui já há vários meses atrás. E, portanto, essa proposta virá aqui. Não lhe posso exatamente garantir se será até o dia 31 de dezembro ou se será logo a seguir. Mas ele faz parte do nosso caderno de encargos, faz parte dos nossos compromissos e, além de mais, o trabalho está feito. Portanto, aqui o terá com toda a possibilidade de discutir as suas soluções. Em matéria de apoio judiciário, nós temos um novo sistema em vigor desde setembro. Queria dizer que este ano já pagámos 29 milhões de euros e tencionamos, até ao dia 31 de janeiro, liquidar todas as notas de honorários ou faturas existentes neste domínio. No passado já tínhamos pago 105 milhões de euros, o que significa que o nosso pagamento neste domínio representa um interesse muito elevado pelo cumprimento, que compara bem com todos os números anteriores. Gostaríamos de fazer melhor e queremos ainda fazer melhor, mas não sentimos que, comparando com qualquer das etapas anteriores, existam números comparáveis com aqueles que aqui apresentamos.
Não,
já tinham sido pagos.
105 até final de 2007, desde abril de 2005, e 29 milhões desde janeiro deste ano.
É melhor o Sr. Secretário de Estado
falar para o microfone.
Sr. Secretário, depois dirá. Depois o Sr. Secretário de Estado dirá os pormenores. Sr. Deputado João Oliveira, não tem razão quando diz que o apoio judiciário é hoje mais restritivo. Não tem razão. Não é mais restritivo. Ainda bem. Ainda bem que o diz. Ainda bem que o diz. Não é mais restritivo. É menos restritivo. Nós imaginamos que cerca de 30% mais de beneficiários tenham surgido com esta nova regulamentação. Em relação às taxas, queria referir o fenómeno de há pouco, que é o de que, até data recente, as receitas das conservatórias não iam diretamente ao orçamento, só os saldos entre as receitas e as despesas é que iam ao orçamento. Foi uma modificação que se verificou não neste orçamento, mas no último orçamento, que está ao princípio da transparência. E, portanto, isso explica, além de haver, como o Sr. Deputado bem sabe, o aparecimento de um conjunto de serviços, de inovações, de produtos com valor acrescentado, que estiveram na origem de novas receitas, de novas fontes de receita, que fazem parte das receitas próprias da Justiça. E há pouco tinha sido colocada a questão de saber se eram receitas próprias ou receitas gerais. Aqui trata-se de um momento difícil para o Estado e para as finanças públicas em Portugal. Trata-se de encontrar os meios de financiamento apropriados para a situação que se vive e, sobretudo, resolver os problemas da Justiça fazendo combinar os apores das receitas próprias e das receitas gerais. O número que o Sr. Deputado refere em relação à alocação é um número que não pode estar certo. Poderemos depois ver isso, mas não pode estar certo porque o arrendamento mais dispendioso que foi negociado é o respeitante ao Campo de Justiça de Lisboa. E depois pode-se dar os números, mas não há possibilidade desse número ser real. Pode-se verificar, não é correto esse número, não há possibilidade desse número ser correto. Depois, em relação às despesas de pessoal, é verdade que existe esse pagamento dos 7,5%, mas também existem, como viu, taxas e formas de crescimento que vão para lá disso, e este valor só se aplica às remunerações certas e permanentes, como bem sublinhou. Mas eu, sobretudo, queria dizer que em relação à Polícia Judiciária, existe uma cláusula expressa no orçamento, um artigo que expressamente prevê um reforço da ordem dos 8 milhões de euros tendo em vista apoiar a investigação da criminalidade grave e violenta, a qual visa exatamente reconstituir a um nível mais elevado o conjunto de apoios e de suporte financeiro à Polícia Judiciária. Sr. Deputada Helena Pinto, devo dizer que eu teria um grande gosto em discorrer sobre as reformas legislativas, até por razões profissionais. Só não faço para não utilizar tempo e o tempo de um órgão legislativo que tem intervenção nessas matérias, mas realmente o meu gosto não vai para outra área por qualquer razão, considero muito importante, mas até os aspectos reformas legislativas no seu conjunto eram capazes, a começar pelas modificações na esfera do direito penal, do direito processual penal. Realmente, aí é que o meu entusiasmo poderia apresentar-se de maneira mais completa. E, portanto, a sua interpretação não tem a meu ver, não assenta na realidade. Não assenta na realidade. Esses temas, que aliás ligam, como se diz agora, à minha história de vida, esses temas é que me dizem mais. E não posso aceitar, portanto, a sua referência de que haveria uma inflexão para as outras matérias por não haver resultados noutros. Não, há muitos resultados, há muita legislação, muita reforma legislativa. Gostaria de dizer que uma das entidades mais prestigiadas, uma das áreas mais prestigiadas da Polícia Judiciária é o Laboratório de Polícia Científica, que tem um histórico muito valioso neste domínio e que, obviamente, carece de alguns apoios e não é demais lembrá-lo no orçamento e favorecer esse tipo de desenvolvimento, que passa por automatizações periciais, que quando o laboratório foi criado, há uma dezena de anos atrás, não eram propriamente absolutamente exigíveis para desenvolver o trabalho, mas que agora o são, e sistemas também automatizados de impressões digitais, informatização de ficheiros, enfim, tudo isso são elementos que têm que ser apoiados e referidos no orçamento e que demonstram esse interesse pela Polícia Judiciária. Com uma particularidade, é que qualquer destas verbas pode ser objeto de um reforço, seja qual for a rubrica em que se encontra, de harmonia com uma cláusula expressa que contempla a Polícia Judiciária. Sobre as prisões, Senhora Deputada, eu queria dizer que nós não seguimos a lógica do plano ou do projeto que referiu. A lógica era assim: primeiro uma lei quadro e depois, ao longo dos anos, iam cumprindo os seus passos. Desde o princípio que eu disse, não é, essa não é a lógica. A lógica é tomar as medidas, é ir tomando as medidas. Estas medidas estão diagnosticadas há muitos anos. Quem quer que ande com estes problemas, há uma década, duas décadas, conhece essas medidas. Conhece-as tanto como as medidas sobre a prisão preventiva. Conhece-as todas. E, portanto, não faz muito sentido reportar isso a estar ou não com um certo documento. Mas eu queria dizer o seguinte. Em relação ao balde higiênico, hoje já só existem reclusos em cela sem instalações sanitárias num único estabelecimento prisional, que é o estabelecimento prisional de Penedo da Cruz, que vai ser substituído, num prazo máximo, esperamos, de 2 anos, por um outro estabelecimento cujo concurso já se iniciou. A notícia que tenho de hoje no sistema prisional é que não existe, fora de Penedo da Cruz, nenhum recluso que esteja numa cela sem instalações sanitárias. É isso que eu estou a dizer, só aqui. Não, ao fim da legislatura. Eu acabei de dizer que era Pinheiro da Cruz, era a única exceção, estou a dizer. Mas eu não estou a dizer que não há ninguém sem ser em Pinheiro da Cruz que esteja numa cela sem instalação sanitária. É o que me assegura o sistema prisional. E, portanto, essa é a notícia, e espero que seja uma boa notícia, para mim já é uma boa notícia. Espero que seja, até porque havia 1.600 células num horizonte de intervenção e, portanto, consiste em algo que é incomparavelmente diferente daquilo que tinha sido feito anteriormente. E em relação ao sistema de saúde, queria dizer-lhe que o grupo que se encarregou do projeto, o grupo Saúde e Justiça, que se encarregou de estudar e propor a solução para esses problemas, concluiu o seu trabalho, entregou o seu trabalho e será aprovada em data próxima uma resolução prevendo o conjunto das intervenções necessárias para assegurar essa transição, que é uma transição complexa, que é uma transição onerosa e que é uma transição que envolve muitos investimentos. Mas também não estamos exatamente no ponto em que estávamos. Senhora Presidente, eu passaria agora, se me permitisse, a palavra ao Sr. Secretário de Estado para completar as minhas respostas.
Então, tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, Srs. Deputados. Enfim, para completar algumas questões, ou completar algumas respostas que o Sr. Ministro já deu, e começaria, talvez, pela questão dos investimentos. De facto, sublinhar que nós, mesmo no que diz respeito à construção, remodelação de equipamentos, e posso referir equipamentos judiciais, mas também equipamentos na área da medicina legal, da reinserção social, etc., nós temos um investimento previsto, e especificamente até só no sistema judicial, como foi sublinhado, de 55,4 milhões de euros. E temos tribunais novos em construção. Dou dois exemplos, Gouveia, Cabeceiras de Pasto, ou muitos tribunais a serem remodelados, fora daquele âmbito que foi referenciado da modernização dos espaços para a implementação da reforma do mapa judiciário. Posso dar exemplos de grandes obras neste momento em curso, em Amarante, Vila do Conde, Caldas da Rainha, só para dar três exemplos em três pontos diferentes do país. E, portanto, há, como podem ver pela descrição do PIDAC, dezenas e dezenas de intervenções em todo o país na remodelação do parque judicial existente, na criação ainda de tribunais novos e, naturalmente, que em outros casos a solução do arrendamento foi sempre existente. Eu posso referir, por exemplo, e às vezes não se tem esta noção, que de 2002 a 2005, o Ministério da Justiça tinha, por mês, compromissos com rendas de 1.131.000 euros. E nós, de 2005 a 2008, em média, os nossos compromissos de rendas, excluindo o Campo de Justiça de que já falámos e que abordarei um pouco a seguir, nós temos rendas na ordem dos 427 mil euros mês. Portanto, como veem, temos menos contratos de arrendamento, temos menos contratos de arrendamento e mais naturalmente edifícios também em construção, o que é um ponto importante. Quanto ao Campo de Justiça, toda a gente se lembra de se falar na ideia de ter um espaço para uma cidade judiciária em Lisboa. Aliás, o Sr. Procurador-Geral dizia na visita esta semana, que há 30 anos, que eu ouvia falar nisso, com soluções, com projetos feitos para Chelas, para as Olaias, para Telheiras, para o Monsanto, só para dar alguns exemplos. Com esta solução que se encontrou, no edifício arrendado a fundos públicos, porque, com exceção da Carlos Gulbenkian, os outros três fundos são a Caixa Geral de Depósitos, o Fundo de Estabilização da Segurança Social e o Fundo do Banco de Portugal, portanto, são os três fundos que são os proprietários daquele, com o fundo também da Carlos Gulbenkian, são os quatro fundos que têm aquele imóvel. E, portanto, o arrendamento que se fez é um arrendamento que tem uma renda de 1 milhão e 568 euros por mês, mas nós cessamos contratos de arrendamento para este fim, no valor de 664 mil euros. E nós vamos ter também poupanças correntes de cerca de 330 mil euros. Mas estamos a falar de edifícios velhos, edifícios inapropriados, para um espaço novo, integrado, que tanto o Conselho Superior da Magistratura, que visitou o espaço, e o Conselho Superior do Ministério Público, e o seu Procurador-Geral, acharam o adequado para esta finalidade. Portanto, não só temos ganhos no funcionamento, como temos melhores instalações e organizadas num espaço diferente. E todo o trabalho, e respondo com isso também à outra questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do PCP, neste momento é claro que o edifício está, todo aquele espaço, cerca de 65 mil metros quadrados, está arrendado precisamente para que se faça justamente a adaptação e que se prepare a transferência. Ninguém imagina transferir serviços de 25 edifícios num dia para o outro e sem, naturalmente, as necessárias adaptações. Mas nós também, quando fazemos um arrendamento de uma casa, depois, se quisermos adaptar, naturalmente que isso se faz com já com um contrato estabelecido, e foi isso que aconteceu. A programação para a mudança dos edifícios está estabelecida, portanto, há um grupo de trabalho que envolve o Conselho Superior de Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, contactos com a Ordem dos Advogados, todo o interior daqueles edifícios, a sua adaptação, quer para a área de registros, quer para a área judicial, quer para a área dos serviços de justiça, tem sido feita em conformidade com os diferentes parceiros que usarão, precisamente, no futuro, aquele espaço. Portanto, era essa a nota que queria dar. Depois também uma nota importante, julgo eu, para a questão que foi colocada sobre a gravação digital. Nós tínhamos pedido que nesta legislatura substituiríamos as cassetes existentes para a gravação dos julgamentos pela gravação digital, nesta legislatura. Mas, de facto, a 31 de julho deste ano, fizemos a colocação em todos os tribunais do país do software para a gravação digital. Portanto, temos cerca de 730 salas de audiência já com a gravação digital, tendo antecipado num ano esta solução. Depois também, há pouco o Sr. Ministro aludiu a isso, referi que também no PIDAC, o sistema informático do Ministério Público tem uma verba inscrita de 240 mil euros. Depois também, referir-me ainda à questão das despesas pessoal. Eu queria que pudessem depois verificar com mais atenção as rubricas para as despesas pessoal, porque nós, em 2008, tínhamos inscritos 924 milhões de euros para as despesas pessoal. Se somarmos os 7,5% que agora acrescem para a Caixa Geral de Aposentações, isto dá 994 milhões de euros. Ora, a verba inscrita para as despesas pessoal no Ministério da Justiça é de 1.016 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma diferença, que neste caso é positiva, de 22 milhões de euros entre as despesas pessoal inscritas para 2009 em comparação com as despesas inscritas para 2008. Portanto, julgo que a verba é suficiente. Este é o quarto orçamento. O Ministério da Justiça nunca deixou de cumprir as suas obrigações. E nesta matéria do pessoal, também, como o Sr. Ministro referiu, nós temos tido uma política, que é normal na administração pública, nestes últimos anos, de redução de pessoas em muitas áreas. Mas porque há todos os anos centenas de aposentações. E, como sabem, há, em muitas áreas, a não entrada de novos efetivos. E há uma legislação que diz que os efetivos são substituídos numa razão de duas saídas por uma entrada. E, como também o Sr. Ministro referiu, isso apenas é salvaguardado. E têm existido entradas, justamente, nas áreas especiais que foram evidenciadas. Portanto, era uma nota que eu gostaria também de deixar. Depois, também uma outra questão que foi colocada relativamente aos centros educativos. Penso que esse é um ponto importante. Nós estamos a trabalhar para os modernizar. Em matéria de recursos humanos, com todas as limitações, abrimos agora um concurso para 25 novos técnicos de reinserção social para os centros educativos e o orçamento da reinserção social sobe significativamente. Temos um acréscimo no orçamento da reinserção social que é na ordem dos quase 4 milhões de euros para 2009. O mesmo acontece, aliás, na medicina legal, o mesmo acontece também nas outras áreas que já foram aqui sublinhadas. Mas, particularmente nesta área, julgo que isso também deve ser sublinhado. Depois, ainda uma nota sobre uma questão que foi colocada, ou duas questões foram colocadas, uma relativamente à segurança nos tribunais. Como viram, ou como podem ver pelo orçamento, nós vamos fazer um investimento significativo nesta matéria. Enfim, o orçamento tem inscritos 300 mil euros para sistemas de intrusão, 270 mil euros para portas e detectores de metais, 2 milhões para sistemas de videovigilância e 300 mil euros para o tal Centro Nacional de Segurança dos Tribunais. O que está aqui em causa, enfim, com esta designação, é algo que hoje existe de um modo muito limitado na Direção-Geral da Administração da Justiça, que é um ponto para onde as centrais de alarmes comunicam e onde se faz uma monitorização da situação de cada tribunal. Ora, como vamos também criar sistemas mais integrados de segurança e isso justificará necessariamente também ter um acompanhamento feito para os vários tribunais do país, sem que isso signifique quaisquer recolha de dados, tratamento de dados ou qualquer sistema de informação. É apenas um centro para gestão desse tipo de equipamentos e das soluções que, no sistema português, e de acordo com as leis orgânicas, é da competência do Ministério da Justiça, que tem a ver com a logística dos tribunais e não interfere em nada com matérias que têm a ver com o próprio sistema judicial, no que respeita à função jurisdicional ou às funções de investigação. E depois uma nota sobre a tal verificação biométrica de voz. Nós, neste momento, temos sistemas de vigilância eletrónica, que eram bastante avançados quando surgiram, Mas hoje há soluções que passam, por exemplo, pelo GPS, pelas soluções de georientação, e também agora há a hipótese também de estudar a solução de alternativa através do controle aleatório, do contacto aleatório por telefone, ao longo das 24 horas. Portanto, é uma solução que faz o registro e a verificação biométrica de voz, está a ser também já usado em alguns países, e o que fazemos aqui é uma referência também à possibilidade de vir a estudar isso como alternativa à vigilância eletrónica. Portanto, estamos a ponderar soluções que possam também ser complementares nessa matéria. Uma última nota, ainda sobre o Conselho Superior de Magistratura. O Conselho Superior de Magistratura tem um reforço orçamental, mas é um reforço que decorre de duas vias. Por um lado, das verbas, dos encargos gerais da Nação, onde aliás está em termos orçamentais, mas ainda assim o Ministério da Justiça transfere para o Conselho Superior de Magistratura verbas das suas receitas próprias. E o acréscimo previsto de 2008 para 2009, nas verbas transferidas pelo Ministério da Justiça para o Conselho Superior de Magistratura, é de 83,4%. Julgamos que isso também significa, da nossa parte, um esforço adicional para que possa haver capacidade de resposta do Conselho para os novos desafios. E eram as questões que gostaria de sublinhar. Muito obrigado.
Senhor Secretário, está a ter a favor, quer completar também? Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer as questões que os Srs. Deputados colocaram e referir-me especificamente a algumas delas.
Não venho mesmo.
Eu não vejo como as questões e a solução de problemas possa ser algo de mau. Em matéria de descongestionamento dos tribunais, aquilo de que estamos a falar é de restaurar a capacidade de resposta dos tribunais. Nós sabemos que, durante um período de mais de 10 anos, a pendência processual aumentou cerca de 100 mil processos várias vezes todos os anos. E nos últimos 3 anos, 2003, 2004, 2005, sabíamos que esse aumento era mesmo de cerca de 120 mil processos em média. Isto não significava que estavam a entrar mais processos. Significava era que havia uma diferença entre o número de processos que entravam e o número de processos que eram resolvidos, na ordem dos 100 a 120 mil processos por ano. O que aconteceu em 2006 e 2007, com uma política de descongestionamento dos tribunais, foi conseguir restaurar a capacidade de resposta dos tribunais. Em 2006 houve mais processos a terminar do que a entrar, em 2007 houve mais processos a terminar do que a entrar. Ou seja, conseguiram-se bons resultados e, sobretudo, evitar aquele crónico crescimento de dependência, 100 a 120 mil processos por ano. Isto não pode ser mau. Isto é animador para continuarmos a trabalhar neste sentido. E isto é bom para que todos aqueles que utilizam os tribunais e que precisam que os tribunais tenham capacidade de resposta. Eu sei que o PC, o deputado João Oliveira, têm frequentes críticas à política de descongestionamento. Mas a verdade é que a política de descongestionamento é um resultado, este é o resultado, e este é o resultado para as pessoas que utilizam os tribunais. Dir-me-á, ainda estamos longe do objetivo que é termos os tribunais a funcionarem com uma eficácia maior. De acordo, temos de continuar a trabalhar e é isso que estamos aqui a fazer. Nós temos a noção de que este é um passo muito importante, mas que há outros a dar a seguir. Agora, Sr. Deputado, não era sistema que 10% dos processos penais fossem processos de transgressão. E o que isso significa na prática é que 10% dos processos penais eram pessoas que utilizaram os transportes públicos sem pagar bilhete. É que sabe, seguramente sabe, que o sistema não era semelhante ao das coimas e contraordenações de trânsito, em que há uma entidade administrativa que aplica uma multa, como vulgarmente se diz, e se permite à pessoa pagar essa multa antes do processo ir para tribunal. Não, aqui era diferente. Quem utilizasse um transporte público sem bilhete tinha de ir a tribunal para resolver aquele problema. Era preciso. Bom, muitas vezes as pessoas até precisam que este tipo de situações possa ser resolvida mais eficazmente e de uma forma até mais acessível para elas próprias. O Sr. Deputado pergunta questões relacionadas com os mecanismos de resolução alternativa de litígios. E eu queria dizer-lhe que os mecanismos de resolução alternativa de litígios têm aqui um papel para nos ajudar e ajudar as pessoas a poder resolver os seus problemas da sua vida de todos os dias de forma mais próxima, de forma mais rápida, se calhar muitas vezes tentando-se promover um acordo. É isso que se quer com a política de desenvolvimento da rede de jogados de paz, e queria referir novamente aquilo que o Sr. Ministro já disse, é que em 2009 teremos duplicado a rede de jogados de paz e com sistemas de mediação que, de forma rápida e acessível, permitam fomentar o acordo entre as pessoas nas áreas de direito de trabalho, muito importante, conflitos entre trabalhador e empregador, aliás, na sequência de um acordo feito com todos os parceiros sociais, incluindo todas as centrais sindicais e todas as confederações patronais, e a matéria natureza familiar. Aquilo que temos previsto para este ano, no Orçamento do Gabinete de Resolução Alternativa de Litígios, é para os julgados de paz cerca de 1 milhão e 230 mil euros e para os sistemas de mediação cerca de 605 mil euros. E corresponde a um crescimento do investimento nestas áreas, que são áreas que eu penso que ajudam os cidadãos. Ajudam as pessoas e parece-me que o PCP tem condições e razões para mostrar contentamento e apoio a estas medidas. Aliás, não fosse o PC, um daqueles partidos que desde o início, muito por iniciativa da Sra. Deputada Odete Santos, esteve na linha da criação de julgados de paz em Portugal. Eu recordo que julgados de paz foram uma criação parlamentar com aprovação unânime nesta Câmara e com reconhecimento unânime nesta Câmara, o que é muito bom e nos estimula a continuar. Julgados de paz resolvem litígios, eu queria recordar, em 2 meses de tempo médio. Cerca de 50% dos seus litígios conseguem-se resolver por acordo, os outros 50% são resolvidos pelo juiz de paz. E estamos a falar de pessoas, de conflitos muito próximos da sua vida, de conflitos em torno dos condomínios, da não prestação das rendas dos condomínios, de questões relacionadas com as rendas, dos arrendamentos, portanto, questões muito ligadas às pessoas. O Sr. Deputado falou da questão dos custos. E eu queria dizer-lhe que, em matéria de custos, há uma verdade que precisa de ser reposta. É que foi este governo do Partido Socialista que criou condições para haver reduções de preços e de custos em muitos domínios. Por exemplo, na própria matéria da resolução alternativa de litígios, julgados de paz, sistemas de mediação, como sabe, são muito baratos. As custas nos julgados de paz são muito reduzidas. Nos sistemas de mediação, as custas, as taxas também são muito reduzidas e, por iniciativa do Partido do Governo, do Partido Socialista, passámos a ter possibilidade de haver apoio judiciário nestes sistemas, coisa que não havia. Aliás, há vários exemplos de redução de custos que são muito importantes. É que foi por iniciativa deste Governo e por aprovação desta Câmara, aliás, com vários votos favoráveis, que a lei do apoio judiciário foi alterada. É que antes, duas pessoas com um rendimento líquido de 9 mil euros por ano, com um agregado familiar que vencia 9 mil euros por ano, o que dá mais ou menos 375 euros líquidos por mês por pessoa, não tinham consulta jurídica gratuita e não tinham dispensa total de pagamento de custas. Não tinham, Sr. Deputado. E passaram a ter. Porquê? Por causa de uma lei aprovada nesta Câmara, por iniciativa do Governo, e que o PC criticou. Agora passaram a ter. E passaram a ter, quando antes, para poderem ter este benefício, consulta jurídica gratuita e dispensa total do pagamento de custas, precisavam de ter um rendimento anual inferior a 6.350 euros por ano no agregado familiar. Agora, estas pessoas com rendimento do agregado líquido de 9 mil euros por ano, passaram a ter este benefício. Antes, só tinham em condições muito difíceis e que nós resolvemos. Alargámos o benefício do apoio judiciário. Alargámos as situações em que não se pagam custas. Alargámos as situações em que há consulta jurídica gratuita. E, aliás, numa boa deliberação desta Câmara, lamentavelmente, o Sr. Deputado do PC não se uniu a esta decisão e foi pena. Sr. Deputado, as custas judiciais... As custas judiciais têm uma redução de 25% a 50% utilizando o sistema informático. O Sr. Ministro citou números muito impressivos que demonstram que a generalidade dos advogados, dos utilizadores, estão a utilizar muito estes meios. E estes meios significam uma redução de custas judiciais de 25% a 50%. É uma grande redução e é um grande esforço financeiro que é feito aqui e que é feito em muitas outras áreas, como, por exemplo, nos setores dos registros. Por exemplo, há reduções de 50% das taxas de registro automóvel e 50% das taxas do registro comercial quando sejam utilizados os serviços online. Isto é uma grande redução de preços e cria condições para que os preços dos registros sejam bem mais baratos do que antes eram. Isto são grandes reduções de preços. Aliás, foi referida a questão dos preços do registro predial, que realmente, Sr. Deputado, têm reduções de preço. Mas, além de ter reduções de preço, têm condições para ser mais transparentes. Não somos nós que o dizemos. Quem o diz é a DECO, que na sua revista disse que os nossos serviços de balcão único, que não existiam antes e que passaram a existir, o serviço Casa Pronta, por exemplo, para compra de casa, tem reduções de preço, diz a DECO. Os nossos números não vão tão longe, mas também são no sentido de uma redução de preço, tem de reduções de preço que vão de 60% a 70%. Isto não pode ser mau. Isto é bom para as pessoas. Não somos nós que o dizemos, é a DECO. Em relação aos preços específicos do registro predial, eu vou referir o caso que é mais frequente em Portugal, que é a compra de casa com financiamento bancário. São 85% das situações em Portugal. Sr. Deputado, antes nunca se percebia qual era o preço. E às vezes é esse o problema. É que o preço era tão confuso e havia tão poucas pessoas que conseguiam perceber o que é que realmente iam pagar em tantas entidades diferentes, tantas vezes diferentes, que não se apercebiam de quanto é que iam pagar. Mas eu digo, Sr. Deputado, antes pagava-se 125 euros pelo registro provisório da aquisição na conservatória. Depois pagava-se 135 euros pelo registro provisório da hipoteca num ato diferente. Depois pagava-se 25 euros por um averbamento à descrição, porque o valor patrimonial tributário do imóvel, em regra, aumenta, e esta é a larguíssima maioria das situações. Depois pagava-se 10,98 euros por emolumentos pessoais, que é a larguíssima maioria das situações nas conservatórias. Depois tinha de se pagar uma certidão de registro predial no valor de 31,50 euros. Depois, em despesas notariais, tinha de se pagar um bolo global, nunca sabia bem qual era também, mas era superior a 400 euros. Estava dividido, para as pessoas, claramente, era preciso ser um cientista para saber fazer estas contas, era preciso pagar 176,47 euros para uma compra e venda, por exemplo, de uma casa no valor de 150 mil euros, 30 mil contos, mais 143,20 euros da escritura de mútuo, 24,30 euros de assessoria, 70,58 euros, duas certidões da escritura com 10 páginas, porque, atenção, o preço variava consoante a página, portanto, até aqui era um fenómeno e críptico perceber quanto é que se pagava, mais 9 euros do registro da escritura. Mas depois ainda era preciso cancelar a hipoteca que o anterior proprietário tinha feito, o que ocorria em 85% das situações, porque em regra em Portugal compram-se casas com financiamento bancário. E depois, tudo isto, tudo somado, o que aqui dava só em despesas de registros, eram 526,98 euros. Qual é o custo agora? Agora o custo é fixo. Agora é possível percebermos qual é o resultado de toda esta disparidade de valores. Agora o custo é um custo fixo de 500 euros. 526,98 euros para uma casa compra e venda com financiamento bancário no valor dos 150 mil euros para um valor global de 500 euros, menos 5,1%. Mas a questão que o Sr. Deputado colocou foi a de que o relatório falava num aumento de receitas do Ministério, dizendo que isto deve ser porque os preços aumentaram. Os preços não aumentaram. E o que diz o relatório é o seguinte. Foi a parte, aliás, que o Sr. Deputado citou. O novo enquadramento legal do registro automóvel e predial, que se traduziu num aumento da receita prevista por parte do Instituto de Registro e Notariado IP, e aqui é que está a chave, em face das alterações da tabela de preço e do número de dados. É que a questão aqui é a seguinte, é que muitas destas receitas deixaram de ser receitas gerais do Ministério e passaram a ser receitas afetas ao IRN. Por exemplo, receitas do automóvel online, dos registros de automóvel online, um novo serviço que não existia e passou a existir. São pagas e são receitas do Instituto de Registro e Notariado. Isto significa que houve um exponencial aumento da receita do Ministério por causa destas receitas? Em relação a serviços novos criados, houve. Agora, isto não significa que os preços para as pessoas aumentaram. O que isto significa é que houve afetação de receitas dentro dos serviços do Ministério, passando o IRM a ter algumas receitas que antes eram receita geral do Ministério. É isso que aí está escrito. Não significa isso que haja um aumento geral da receita. Bom, depois há a questão que é colocada pelo Sr. Deputado Nuno Melo em relação aos notários e em relação à questão das expectativas dos notários. Ó Sr. Deputado, isso pura e simplesmente não é verdade, pura e simplesmente não é assim. Eu vou-lhe dar 7 razões que são boas razões e que o Sr. Deputado eu sei que conhece. São razões que demonstram que todos sabiam qual era a política do PS e o que é que se ia passar nesta matéria. É muito claro. Em primeiro lugar, os notários não foram empurrados para uma privatização. Só se foram pelo governo em que o partido do Sr. Deputado esteve, porque nessa altura a privatização foi levada a cabo, pelo partido que então estava no governo e não era o PS. Ora, optaram pela privatização, não foram empurrados. Tiveram uma opção de ir para o notariado privado ou permanecer no setor público. Foi uma opção livre de todos que puderam escolher, não foram empurrados. Em segundo lugar, os notários não foram impedidos de exercer as suas competências para a prática dos atos correspondentes à sua atividade. O que foi feito aqui foi dar a opção às pessoas que quando antes não tinham. Antes as pessoas, em matéria de atos da vida das empresas, em matéria de atos relacionados com a compra de casa, estavam obrigadas a celebrar uma escritura. Estavam obrigadas, não tinham hipótese de optar. A única coisa que se fez foi dar a opção às pessoas de o fazer, fazer a escritura, ou de não o fazer. As pessoas são livres de decidir. E são livres de decidir se fazem ou não essa escritura. Havendo, naturalmente, por parte de entidades públicas, o controle da legalidade, por razões de segurança, tem de existir e continua a existir. Mas as pessoas passaram a ter uma opção quando antes não tinham. Nenhum notário foi impedido de fazer escrituras. Aliás, os notários passaram a ter competências que antes não tinham. Por exemplo, em matéria de registro automóvel, passaram a poder promover atos de registro automóvel através da internet, coisa que antes não podiam fazer. Passaram a ganhar novos mercados por uma proposta de lei, matéria que, aliás, será submetida a esta Assembleia brevemente, a possibilidade de levar a cabo processos de inventário, processos daqueles que muitos ajudam, como o Sr. Ministro referiu, em matéria de descongestionamento dos tribunais. Os notários passam a poder realizar esses atos quando antes não podiam. Bem, o Sr. Deputado, se calhar, desconhece ainda aquilo que foi referido na Assembleia da República no momento em que foi votada a privatização do notariado, no ano de, penso, 2004, e quando nenhum notário tinha ainda optado por ir para o notariado privado ou por permanecer no setor público. Está escrito no Diário da Assembleia da República aquilo que então foi dito pelo então líder do grupo parlamentar, António Costa, e que disse o seguinte: antes de todos fazerem qualquer opção por ir para o setor privado ou por ficar no setor público. Disse assim: é por isso essencial que fique muito claro que não reconhecemos os direitos adquiridos ou sequer a expectativa legítima à manutenção do duplo controlo. Quem agora optar pela privatização sabe que o monopólio legal tem os dias contados. Não poderá invocar desconhecimento ou alteração imprevista das circunstâncias. O risco fica desde já e muito claramente definido. A desburocratização da sociedade e a competitividade da economia não ficarão presas aos interesses corporativos que a atual maioria serve, na altura a atual maioria PSD-CDS, e que uma próxima maioria revogará. Atenção, que não poderão invocar desconhecimento ou alteração imprevista das circunstâncias. Isto está escrito, é conhecido de todos aqueles que na altura ainda não tinham optado e que com esta informação e toda aquela também que consta do programa eleitoral do Partido Socialista, podiam conscientemente fazer uma opção. A opção alicerçada no conhecimento de que o PS no governo, como está, eliminaria o duplo controle de legalidade e faria com que as pessoas deixassem de estar obrigadas a fazer escrituras públicas para poderem optar por não as fazer na sua livre escolha, dar uma escolha às pessoas. É isso que está em causa. Aliás, quem conheça e tenha visto aquilo que sucedeu poucos dias antes da tomada de posse do novo governo, sabe o que é que aconteceu junto ao Ministério da Justiça. Houve, inclusivamente, manifestações de notários que queriam rapidamente tomar posse. E, aliás, o deputado deve saber isto, foi dada posse aos primeiros 57 notários privados pelo governo PSD-CDS, quando ainda estava em gestão. Ora, porquê que se queria tão rapidamente tomar posse? Seria por ter receio daquilo que aconteceria caso o PS chegasse ao governo, como já se sabia que era o que ia acontecer, nomeadamente porque as eleições já se tinham realizado em relação a várias dessas posses? Senhor deputado, a verdade é que isto revela que havia conhecimento quanto ao que ia acontecer e que havia conhecimento quanto às políticas seguidas pelo PS e depois pelo governo da atual maioria do Partido Socialista. Aliás, o Sr. Deputado sabe seguramente também que estes notários privados hoje podem voltar todos, se quiserem, durante um prazo de 5 anos, esse prazo de 5 anos ainda está a correr, ao setor público. Hoje, todos os notários privados, que são notários privados e que eram notários públicos antes, podem voltar ao setor público, com manutenção do vencimento que tinham à época. Portanto, esta é verdadeiramente uma privatização que não tem riscos, ou tem riscos muitíssimo diminuídos, porque podem voltar todos estes notários para o setor público. Atenção que há aqui um aspecto muito importante, que é saber neste momento quantos é que voltaram. E até agora, Sr. Deputado, voltaram zero. Zero notários privados voltaram neste momento para o notariado público, para o setor público. Porquê? Bom, não sei, mas o que é facto é que, pelos vistos, continuam com interesse em exercer essas funções que hoje exercem. Aliás, Sr. Deputado, queria referir-lhe também que tivemos o cuidado de levar a cabo todas estas reformas alicerçados em várias opiniões que disseram que não havia qualquer ilegalidade ou qualquer inconstitucionalidade. E tanto não há ilegalidade ou inconstitucionalidade que, na larguíssima maioria das ações movidas por notários, que entre pedidos de providências cautelares, pedidos avulsos, ações principais, são cerca de 47, em todas nas variadíssimas decisões em matéria de providências cautelares, em matéria de incidentes que os tribunais já adotaram, em número de 34, foi dada razão ao Estado. Aliás, aquilo que os notários queriam nestas ações era impedir a prestação do serviço Casa Pronta, impedir a prestação de um serviço de balcão único que a DECO reconheceu como mais barato e melhor para os cidadãos. Portanto, verdadeiramente era isso que está em causa. Não são expectativas dos notários. É impedir a prestação de um serviço de balcão único que é bom para os cidadãos. Ora, Sr. Deputado, já houve em tudo isto 34 decisões em incidentes, em providências cautelares que foram favoráveis ao Estado. Sr. Deputado, não tente vir com uma decisão não definitiva que não, nos 34 casos em que foi dada a razão ao Estado em incidentes, providências cautelares, uma decisão não definitiva, tomar a parte muito minoritária e minúscula pelo todo. Lamento, mas não venha tentar criar ou fazer de conta que a situação não é a que é. A situação, tal como existe, é esta. Perguntou números, eu dei-lhe. 47 pedidos, providências, ações, destas decisões todas em providências, incidentes, por aí fora, já houve 34 favoráveis ao Estado. Portanto, não venha invocar uma decisão não definitiva de um incidente para tentar nos demonstrar o contrário. Aliás, como já disse, Sr. Deputado, o que está aqui verdadeiramente em causa, e isso é que o CDS teria de responder, e tem de responder algum dia, é saber se o CDS, se alguma vez no Governo, e nos próximos tempos não será seguramente, e felizmente, vai ou não repor a obrigatoriedade de escrituras públicas, passando a obrigar os cidadãos, as empresas deste país, a estar novamente obrigados a celebrar escrituras públicas nos cartórios notariais e a pagar por elas. Essa é que tem de ser a resposta que o CDS tem de dar, e que precisa de dar, e que aqui não deu. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Eu creio que foram muitos desenvolvidos os conhecimentos do Sr. Ministro, que nós agradecemos, e do Sr. Secretário de Estado. Não tenho mais nenhuma inscrição. A minha interpelação à mesa. É a verdadeira interpelação que...
Posso ser presidente, é uma verdadeira interpelação, é só para entregar duas páginas dos mapas informativos.
Tá bom. Então, os serviços vão...
Sobre a locação dos edifícios.
Ok, os serviços vão buscar. Muito obrigada. Então, senhores deputados, agradeço a toda a participação dos senhores deputados no esclarecimento do Orçamento do Estado do Ministério da Justiça e dava por encerrada a sessão, agradecendo a participação e o empenho do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente da, Comissão, da Primeira Comissão, agradeço também a sua presença. Não sei se quer dar uma palavra de encerramento. Dava-lhe a palavra. Não?
Não, apenas dizer os seus deputados têm bem presente que na próxima terça-feira, às 9h30, temos audição com o Sr. Ministro da Administração Interna. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana.
Bom fim de semana. No âmbito do orçamento, nós começamos na segunda-feira, às 9h30, com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o debate sobre o seu orçamento.